בוקר. Olá para você que nos acompanha de casa. Estamos no ar com mais uma reunião da Câmara Municipal. Hoje é o dia 21 de setembro de 2017. Começa agora a 55ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje também, a partir das 19 horas, confira a entrega da comenda Mérito Empresarial. Será transmitida pelo nosso canal no YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 4 minutos do dia 21 de setembro do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 55ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Do livro de Efésios, Prudência e Sobriedade. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantai, celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Raimundo Nonato, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Reunião ordinária. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Darli Salvador, representando a Associação Nascentes Bela Vista. Falar sobre meio ambiente. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 147 de 2017 dispõe sobre a criação do Dia do Cavaleiro em Amazonas no município de Divinópolis e da outras providências, de 18 de setembro de 2017. Autoria, vereador Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 149 de 2017 dispõe sobre obrigatoriedade do Poder Executivo e da publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Substitutivo 2 ao Projeto de Lei número CM 107 de 2017. Dispõe sobre regras de segurança, critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho do município de Divinópolis e da outras providências, de 18 de setembro de 2017. Autoria, vereadores Janete Aparecida e Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Venho através deste solicitar o empréstimo do auditório da Câmara Municipal de Divinópolis para realização de audiência pública através do Executivo Municipal, que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, de 13 horas às 15 horas, para apresentação do projeto de lei orçamentária anual para exercício do ano de 2018. Em oportunidade, convido a todos os egrégios vereadores para participação da respectiva audiência. Respeitosamente, Raquel de Oliveira Freitas, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação. Divinópolis, 19 de setembro de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1470 de 2017. Requerimento 158 de 2017, vereador Sargento Elton, ofício 1200, Secretaria de Governo. Requerimento 161, vereadora Daíra Otaviano, ofício 233, CEPLAN. Requerimento 179, vereador Renato Ferreira, ofício 201, CEMUSA. Atenciosamente, Ricardo Moreira, secretário municipal de governo. Senhor presidente, sem mais, para o expediente do dia.
Solicito da secretária que faça também a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicações CM número 1463 de 2017. Solicitando que seja instalado um poste com luminária na rua José Machado Gontijo, próximo ao número 298, no bairro Santa Luzia. Vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1476 de 2017. Solicitando a possibilidade de asfaltamento da rua Alameda Rio Paranaíba, entre a rua Duarte até a rua Praça Padre Marinho, do bairro Planalto. Vereadora Demir Silva. Moção de pesar 078 de 2017, pelo passamento do senhor Joel Barros de Aguiar, vereador Edson de Souza. Indicação número 1506 de 2017, dispõe sobre um anteprojeto que dispõe sobre parcelamento de multas de trânsito na cidade de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação número 1507 de 2017. Um anteprojeto que dispõe sobre isenção do pagamento de taxa de sepultamento de pessoas que tiver doado por ato próprio ou por meio de seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de transplante médico do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação CM número 1347 de 2017, solicitando a extensão do projeto Olho Vivo para a parte mais baixa da Praça Benedito Valadares, Praça do Santuário, onde as imagens possam cobrir as escadarias e principalmente a entrada do Centro de Arte. Indicação CM 1249 de 2017, solicitando ao órgão competente patrulhamento e manutenção da estrada que segue no sentido da a Cachoeira dos Costas da Comunidade Rural dos Costas. Indicação CM número 1251 de 2017, solicitando a manutenção de bueiro na rua Ted Alvim, no bairro Liberdade, próximo a Unifenas. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número 195 de 2017, solicitando ao Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, uma cópia do parecer quanto à análise para autorização do ponto livre para embarque e desembarque aos usuários do transporte coletivo no horário compreendido entre 23 horas e 5 horas, conforme ajustado no processo licitatório número 089 de 2012, no item 4.3, letra 1. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 196 de 2017, a fim de que preste esclarecimentos sobre implantação da rede de esgoto no bairro Jardinópolis e Floresta, precisando a data do início das obras. Requerimento 197 de 2017, a fim de que preste esclarecimento de quando será iniciado o asfaltamento do itinerário do ônibus e calçamento das demais ruas do bairro Padre Herculano nessa cidade. Requerimentos, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1502 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar a operação tapa-buracos na rua Santos Dumont, no trecho entre as ruas Ipiranga e Itaí, no bairro Manuel Valinhos, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento CM 193 de 2017. Os vereadores que subscrevem vêm respeitosamente a Vossa Excelência requerer nos termos do artigo 253, parágrafo 2º da Resolução CM 392 de 2008, a inclusão de urgência do projeto de lei CM 148 na pauta da ordem do dia, Divinópolis, 13 de setembro de 2017. Vereadores Sargento Elton, Janete Aparecida, Raimundo Nonato, Cleitinho Azevedo, Dr. Delano, Eduardo Printe Júnior, Zé Luiz da Farmácia, Roger Vegas, César Tarzan, Nego do Buriti, Ademir Silva e Renato Ferreira. Indicação número 1497 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a limpeza na área interna do campo do ferroviário no bairro Esplanada. Indicação número 1498 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar estudo para abertura da rua Marechal Castelo Branco entre as ruas São João del Rei e Graça Aranha, no bairro São José. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores. para apresentação de relatório finais de comissões.
Com a palavra?
Com a palavra, vereadora Janete.
Divinópolis, setembro de 2017. Assunto: Plano de Atendimento Escolar. A Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis realiza todos os anos o planejamento para o ano seguinte através do Plano de Atendimento Escolar, que é apresentado à Superintendência de Organização Escolar, Secretaria do Estado de Educação de Belo Horizonte, sempre no mês de setembro, para apreciação e aprovação. Para tal, envia à Superintendência diretrizes para a realização do plano de atendimento escolar, onde estão expressas suas orientações com o objetivo de assegurar o acesso dos estudantes às redes de escola pública, sua permanência de direito ao aprendizado, buscando reduzir as desigualdades educacionais, tendo como foco inclusão e valorização da diversidade cultural. Para a elaboração do plano de atendimento escolar, levamos em consideração a realidade da escola do município através de análise do fluxograma da escola dos dados de cadastramento escolar. Tudo isso sem perder de vista o estabelecido pela Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional. Em agosto, a Comissão de Educação recebeu uma denúncia solicitando a essa comissão que verificasse na escola estadual Lar Epifânio a redução do quadro dos alunos da série inicial. Em resposta, a Secretaria de Educação do Estado, em reunião com a presidente da comissão, relatou que isso não é verdade, uma vez que nenhuma série será diminuída nessa escola. Essa escola permanecerá as suas 50 vagas para as séries iniciais, como no ano anterior. O Estado incumbir-se-á de definir os municípios a forma de colaboração, oferta e ensino fundamentais, os quais devem assegurar a distribuição proporcional. Os municípios incumbir-se-á de oferecer educação infantil, creches e pré-escola. Portanto, a escola Laura Epifânio, escola estadual, tem a prioridade o segundo grau, mas não deixa de assistir às séries iniciais. A escola Laura Epifânio é uma escola que tem disponível a uso 21 salas de aula. Funciona com todos os ocupados em seu limite máximo no turno da manhã e da tarde. A escola oferece no noturno ensino médio, educação de jovens e adultos, tendo hoje como um total de 1.390 alunos. Em 2018, o atendimento escolar da Escola Laura Epifânio não prevê nenhuma reorganização, mantendo a estrutura atual com oferta de entrada para duas turmas do primeiro ano do ensino fundamental, que não quer dizer que, caso a escola volte a ter salas ociosas ou vazias, poderemos voltar a ter um aumento da oferta para a série inicial. É importante ressaltar que não há no momento nenhuma previsão que essa escola venha deixar de oferecer as séries iniciais, como tem sido dito por outras pessoas. O plano de atendimento escolar de 2018 já está em fase final de elaboração. Atenciosamente, Selma Lúcia de Carvalho. Foi o documento enviado para a Comissão de Educação e, após fiscalizada, a Comissão de Educação relata que não será diminuído nenhuma sala de aula da escola Laura Epifânio. Sem mais, senhor presidente.
Continua livre a palavra para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, relatório da Comissão de Segurança Pública, Turismo e Defesa Civil. Ontem estivemos lá no tiro de guerra, a comissão, né, César Tarzan, Negro do Buriti e eu também. Nós estivemos lá para conversar com o sargento Jean, né, as ações que a gente possa estar fazendo em conjunto, em termos de segurança, né, e protocolei também ontem a Defesa Civil, o senhor Antônio de Pada Fernandes, sugerindo uma visita técnica nos locais de histórico de problemas com enchente, como Corvo, Flecha, o córrego do Bagaço no bairro Serra Verde, onde sempre teve essas questões de enchente. Sugeri também um plano de trabalho, se a Defesa Civil já tem um plano de trabalho nesse sentido, se ela tem um cadastro da Defesa Civil, os pontos mais críticos, né? E por parte do Negro do Buritis também já foi solicitado a CETRANS uma reunião para ver em que pé que está a questão da estrada que vai levar à Cruz de Todos os Povos. Essa é a minha fala, senhor presidente.
Continua livre a palavra para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores para pronunciar, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Darli Salvador, que irá falar sobre o meio ambiente, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Eu fico em pé mesmo, sem problema não. Isso aqui. Não comentar o quanto ao quanto nesta hora, não.
Boa tarde, senhoras e senhores, demais vereadores, autoridades presentes e público que nos assiste. Meu nome é Darli Salvador, eu estou aqui representando a NBV, uma ONG socioambiental que trabalha em defesa do meio ambiente e foca na defesa dos recursos hídricos. Sem muita delonga, o prazo é curto, vamos direto ao assunto. Hoje é o dia da árvore. Sendo o dia da árvore, há muitas comemorações e algumas louváveis. Pegam, alguma instituição saem a plantar uma árvore. Ora, plantar uma árvore é louvável, mas a árvore precisa de cuidado. A árvore tem que ser plantada na época certa. Enquanto se planta uma árvore e canta o hino nacional, as nossas nascentes e florestas naturais estão sendo devastadas, como o Parque do Gafanhoto está sendo devastado. A nascente Bela Vista, a única nascente que tem água potável dentro de Divinópolis, hoje está cercada para criação de cavalos, onde mais de milhares de mudas foram plantadas, acompanhadas por técnicos, plantas específicas, plantas adequadas para a área. Não é plantar a árvore aí no passeio sem saber o que está plantando, não. Certo? Está lá, sendo pisoteada pelos animais. E o que acontece? Os cavalos, além de andar na via pública por mais de um ano aí, sem tomarem nenhuma providência, agora acabam com os nossos recursos hídricos. Certo? Então, eu gostaria de ressaltar que omissão é crime. Certo? Os senhores ambientalistas aí, os órgãos competentes, as comissões que são responsáveis e tomam conhecimento dos bota fora, que avançam nascente adentro e destrói as nascentes, onde é descartado lixo hospitalar e resto de fossa séptica. lembrando meu amigo Edson de Souza, ilustre filósofo, será que estamos de novo na época do reco-reco e violão? Senhores, não temos mais reunião do Codema, está suspenso. Gostaria de passar um documento à mão de todos, por favor. O direito de publicidade é garantido a todos os cidadãos ou qualquer instituição. Queremos saber o que está sendo aprovado na Secretaria de Meio Ambiente. O que está sendo aprovado? Não passa mais pelo Codema? Hoje, Divinópolis, não tem um mapa dos seus recursos hídricos, nem das suas áreas de preservação. Eu não venho aqui trazer só denúncia e problemas, não. Nós temos a solução. Hoje, a NBV conta com um corpo técnico muito capacitado. Temos ambientalistas, doutores, biólogos, engenheiros, todos os tipos de profissionais. Temos, sim, condições de elaborar projetos para atender uma metrópole do tamanho de Divinópolis. Cria vergonha. Cadê um projeto de urbanização dessa cidade? Para que esse negócio de fazer missa e distribuir a mudinha. Que isso, vou falar baixinho que eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha de toda a caminhonete parada distribuindo um copinho d'água e uma mudinha pro rapaz. Isso não é atitude de quem quer mudar esse país, de quem quer mudar esse município. Tenham atitudes concretas, tenham projetos. É isso que nós temos. Quem quiser conhecer a NBB, nós estamos situados à Rua Candeias 910, sala 321. Nós temos lá pessoas até da área de segurança, aqueles que entram lá na nascente, aqueles que enfrentam o carrapato. Cristóvão é um deles. Temos, porque já dito que não há conhecimento melhores, mas saberes diferentes. Então não vou falar só dos doutores, vou falar de todos os membros competentes. É isso. E a Lagoa da Cidil? Que vergonha, hein? Que vergonha aquela Lagoa da Cidil. E agora vai ser aprovada a torto e direito. Porque não tem mais Codema, né? Cadê o Codema? O Codema vai voltar a funcionar? Quando é que ele vai voltar a funcionar? Eu não sei, estou perguntando, eu mandei um ofício aí. Eu quero publicidade, é um direito do cidadão. Dona senhora Janete, eu fiquei sabendo, fiquei até feliz que nós agora fazemos parte, né, da cidade turística do Brasil. Palma para nós, né? Muito bom. E o que que nós vamos oferecer? Eu tenho proposta. Temos parque ecológico muito bom, já estive na sua sala, né? Temos lá a nascente Bela Vista, temos o Parque Gafanhoto, e aquela Lagoa da Cidil pode virar um...
Concedo mais dois minutos.
Muito obrigado. As falas são muitas, eu vou tentar resumir aqui. Então, essa, gente, que eu queria, a consciência de todos os nobres edios aqui, busquem projetos sustentáveis. Só ir lá limpar a lagoa e tirar água a pé, isso é muito fácil. Hoje existe um hidrotrator que tira 10 hectares por dia. 10. Limpa esse rio assim, ó. Fica esse negócio de canoinha lá, não. Oh, aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. A pessoa entrar aí na lagoa, eu vou arrancar um caminho. Vê a vergonha na cara, nós temos 230 mil habitantes. Vamos fazer um projeto digno para esse rio. O nosso rio está agonizando o seu leite de morte. Nós temos projetos de poluição dele. Nós não temos recurso. Então, se alguém quiser apoiar a NBB, venha nos conhecer. E aí vai ver o que é projeto. Porque de denúncias nós estamos até aqui. E de palanque. Palanque. Entendeu? Isso aí é todo lado. Ah, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo outro. Não. Para projeto, planilha, custo. Engenheiro responsável, quem são os técnicos? Façam isso. E quando vocês forem fazer denúncia, com todo respeito, não faça só aqui não. Faça nos órgãos públicos, no MP. Fica muito feio, porque a gente escuta aqui uma falação e depois a gente não vê nada. Eu acompanho o Diário Oficial, não vejo nada. Né? Vamos fazer uma coisa bonita. Eu sou parceiro de vocês. Eu respeito todos vocês.
Queremos agradecer a fala do tribuno Darli Salvador e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, colegas vereadores, pessoas presentes em plenário, imprensa e a quem nos assiste em casa pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez. Cumprimento também o tribuno, Darli Salvador, trazendo mais uma vez, né, como já é de costume, assuntos pertinentes, de extremo interesse da nossa cidade. Senhor presidente, quero começar aqui cumprimentando, ontem, dia 20 de setembro, comemorou 87 anos o Guarani Esporte Clube. Eu, como um grande torcedor desse time, apaixonado também pelo esporte divinopolitano, pelo futebol em si, né, sempre terá nosso apoio. Eu também, que já fiz parte, né, dos meus bons tempos na infância, já fui jogador das categorias de base também do Guarani, tenho um imenso apreço, né, pelo trabalho que ali é feito, principalmente na pessoa do presidente Vinícius Moraes, que também é jovem, né, tem uma grande visão. Mas também temos que ter noção que o Guarani Esporte Clube, né, da grandeza que ele tem e o quanto ele representa Divinópolis no cenário estadual e até, quem sabe, nacional, pode voltar a representar, assim como já fez, né, nos anos 80, para ser mais exato, no ano de 81, quando inclusive já disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre faz um excelente trabalho, inclusive com crianças. Hoje tem uma base consolidada, forma atletas através também do projeto Bugrinho. Isso é importante demais, tendo em vista que crianças vão crescer com esse ensinamento e com essa grande inspiração, né, treinando dentro de um clube profissional com grandes chances de projeção para aqueles que realmente, né, têm um grande talento dentro do futebol. Para quem? Aqueles que não terão tanta sorte assim, porque a gente sabe, né, que é um caminho complicado até se tornar um jogador profissional, já na formação de um cidadão de bem, né? E essa é a transformação que o esporte faz na vida de todo mundo. Mas o Bugre hoje precisa ser mais valorizado aqui na nossa cidade, principalmente pelos empresários. Acabo de passar aqui no grupo dos vereadores, né, estendendo a todos o convite do presidente Vinícius Moraes. A partir na próxima terça-feira, no Lions Clube do Esplanada, né, será feito aí um café, né, um coffee break, um bate-papo, né, nas possíveis melhorias do nosso Guarani, e como essa casa pode também ajudar, né, através disso. Então todos os vereadores também estão convidados. Então fica aqui mais uma vez, né, o nosso parabéns, né, as nossas congratulações ao Guarani Esporte Clube por esses 87 anos. Infelizmente, nesse ano foi um ano um pouco difícil quando se tratou do futebol profissional, mas enfim, o Guarani terá dias melhores, né, com certeza, ainda mais com essa base, né, que vem se consolidando, a formação de atletas, e também na política organizacional do clube, né, onde o clube hoje já tem uma certidão negativa, fica mais fácil, né, para fazer aí diversas melhorias dentro do mesmo. Inclusive também dentro do próprio Farião, o estádio Valdemar Teixeira de Faria, que precisa de um carinho. A gente sabe como o poder público não pode, de fato, ajudar lá, porque hoje se tratar de um clube totalmente privado, mas enfim, ainda assim leva o nome da nossa cidade de várias formas. O Poder Executivo pode apoiar mais o nosso Guarani Esporte Clube, que sempre leva o nome de Divinópolis. Senhor presidente, na tarde de hoje, quero abordar também um assunto de extrema importância, porque hoje, dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Inclusive, hoje tive a grata satisfação do companheiro que senta ao meu lado, meu amigo vereador Duarte Print Júnior, que protocolou um projeto aqui que realmente beneficia em prol das pessoas com deficiência. Já, Eduardo Print Júnior deve falar melhor até desse projeto, aproveitando esse gancho aí do dia, essa data que foi criada com o objetivo de conscientizar, acima de tudo, sobre a importância do desenvolvimento. Não apenas ser mais uma data, né, para a nossa sociedade, que às vezes fecha os olhos para as pessoas portadoras de deficiência. No Brasil, dados do IBGE, 14,5% da população tem algum tipo de deficiência, sendo que isso representa mais de 24 milhões e meio de brasileiros que têm alguma necessidade, são portadores de necessidades especiais, têm algum tipo de deficiência, então essas pessoas precisam de um carinho. E até na semana passada, encontrei com o secretário de Trânsito e Transportes, o Tenente Valdo, né, na oportunidade também, levando para ele alguns desses assuntos relacionados a isso, né, as pessoas portadoras de deficiência na nossa cidade, que precisam de mais atenção. E essa casa está totalmente de portas abertas para essas pessoas, e você, cidadão, que queira dar alguma ideia também, que possamos levar isso ao executivo, às secretarias, para melhorias de fato nas ruas da nossa cidade, que ainda a gente sabe que muitos pontos, inclusive grandes pontos comerciais, ainda fecham os olhos para essa situação das pessoas com portadores de deficiência. Por isso, deixo aqui o meu abraço a todos que estão nessa luta diariamente em busca de uma sociedade muito mais justa e mais inclusiva. As limitações dessas pessoas estão aos nossos olhos. A gente sabe o quanto nós podemos ajudar, tanto quanto poder público, quanto cidadão de bem. Então, meu abraço a todas as pessoas aí com portadores de deficiência, enfim, pessoas que merecem todo o nosso carinho, o nosso respeito. Podem ter certeza que estamos estudando sempre, trabalhando também por vocês. Um grande abraço a todos, um bom final de semana.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas, e em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, alunos do Roberto Carneiro, uma boa tarde. Senhor presidente, aqui no mesmo rastro da fala do vereador Roger Viegas, quero aqui também dar aí os parabéns ao nosso Bugre, ao nosso Guarani Esporte Clube, que completa seus 87 anos. Completou, né, 87 anos ontem. O Guarani, que tem à sua frente hoje o Vinícius, Moraes, o Gilson e toda a equipe, que vem fazendo um trabalho sonhado por tantas pessoas e pedido por grandes conhecedores do esporte, que é o trabalho de base. Sempre, em todos os momentos, em todo o campeonato mineiro que o Guarani se inicia, sempre o torcedor está ali na arquibancada, dizendo, clamando e falando que o Guarani precisava de ter uma estrutura de base, precisava ter uma linha de jogadores que se entusiasmasse com ele, com o próprio Guarani, com amor ao time desde criança. E nos últimos anos, e lá o Túlio e toda a sua equipe também, vem fazendo um belíssimo trabalho com a categoria de base lá dentro do Guarani. Inclusive, quero parabenizar a todos, em nome do presidente Vinícius Moraes, a todos do Guarani, por esse grande e belíssimo trabalho que vem sendo apresentado pelo Clube Divinopolitano. Sabemos as dificuldades financeiras, nós já colocamos até recursos para o Guarani, mas infelizmente, devido à falta da certidão negativa municipal, o clube fica inviável de receber recursos. E aí teve até uma votação aqui de uma suplementação em que nós até retiramos, e nós participamos da retirada desse recurso de 200 mil que era para o Guarani. Mas estamos aqui à disposição para lutar, para estar junto com o Guarani, e que em 2018 o Guarani possa voltar para o seu lugar, que é a primeira divisão do futebol mineiro. Quero também, senhor presidente, falar e abordar do Dia Nacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Na manhã tarde de ontem, participamos lá na ADEFON de um grande evento que veio aqui o secretário da Secretaria de Portador de Deficiência, o Nilmário Miranda, entregar aqui para o Conselho da Pessoa com Deficiência um kit de computadores. É um computador, uma impressora, estabilizador e um projetor. Ele até disse na sua fala: eu sei que é pouco, mas é um pouco que vai fazer com que o Conselho tenha sua independência de entrar nas redes sociais. Para quê? Hoje o Conselho depende muito da liberação de um computador na Casa dos Conselhos. São vários conselhos utilizando o mesmo computador. E a partir de agora ele passa a ter um computador próprio, do próprio Conselho, para que possa ser feito os trabalhos. Cidades como Cláudio, Lagoa da Prata e Pimenta também foram contempladas aqui na final da manhã de ontem, lá na ADEFON. E lá também eu pude apresentar um projeto, que até foi lido aqui pela vereadora Janete, que determina a colocação de placa de prioridade no uso de elevadores dos shoppings, prédios públicos comerciais no município de Divinópolis. Por quê? No decorrer dos últimos meses, pelas nossas andanças por essa cidade, ao Costa Rangel, até mesmo lá no próprio shopping, nós vimos que as pessoas acabam desrespeitando o portador de deficiência física, em especial o cadeirante. O elevador que está ali colocado, a prioridade dele, ainda mais para subir um degrau só, ou um andar só, a prioridade ele tem que ser o deficiente físico, de preferência cadeirante. E as pessoas, na sua correria e pressa do dia a dia, acabam esquecendo isso. Então nós fizemos um projeto de lei que fica obrigado à colocação de placa na entrada dos elevadores, dispondo sobre a prioridade do uso dos equipamentos para idosos, gestantes, pessoas com crianças no colo, deficientes físicos com dificuldade de locomoção e cadeirantes. Porque nós que temos as pernas boas, em condições de subir 1, 2, 3 andares, e nós queremos ter a facilidade de entrar no elevador, mas esquecemos da deficiência do próximo. O que me veio a fazer esse projeto de lei foi numa brincadeira que eu fiz na semana passada, até mesmo com a minha avó. Eu cheguei lá para almoçar com ela deitada, falei: ei, vó, eu queria nesse momento ter a oportunidade de deitar e enrolar nesse cobertor com a senhora. Ela virou e falou assim comigo: ei, meu neto, eu queria ter a oportunidade de sair para trabalhar igual você. Então são as oportunidades que a gente tem que ter na vida e dar oportunidade também para outras pessoas. O deficiente, às vezes, queria ter as pernas em condição para subir escadas igual a nós. E ele não tem essa facilidade. E acaba a gente sendo egoísta na hora de subir um elevador, no decorrer da pressa, levando e não levando em conta a necessidade da deficiência dessa pessoa que utiliza também do elevador da mesma forma que a gente. Então isso é que nos trouxe a fazer esse projeto de lei, do qual foi adequado aqui também, junto com os meus assessores, o Léo, o Gustavo, o Hélio e o Balai, que também nos opinaram para que a gente pudesse fazer um projeto em que contemplasse as pessoas especiais, portadores de deficiências especiais, sem prejudicar o dia a dia da correria dos cidadãos que trabalham naqueles prédios. Então, o projeto de lei fica aí, está protocolado, a vereadora Janete pôde ler nessa tarde, dentro dos próximos dias, com certeza, já estará apto para a votação. E também, protocolamos também nessa casa, o projeto de lei que dispõe sobre o combate e o desperdício à utilização de água tratada de poços artesianos para limpeza de calçadas, passeios residenciais e comerciais, lavagem de veículos em zona urbana, rural e todo o município de Divinópolis e da outra providência. Esse projeto já tramitou aqui nessa casa algumas vezes, e sempre quando o projeto ele só entra em tramitação e ganha visibilidade quando está na escassez de chuva. Passou a chuva, esquece o projeto. Então, na outra legislatura, aconteceu isso aqui. Esse projeto foi até apresentado pelo vereador Nilmar Eustáquio, da qual é um grande parceiro e é meu primeiro suplente também, em que as pessoas que estão desperdiçando água nesse momento de escassez de chuva, em que os rios estão se agonizando, sejam multadas. A multa, ela é até um valor simbólico, presidente. Ela leva 5 UPFMD. Mas até chegar essa da multa, ainda tem o infrator vai levar somente uma advertência por escrito. Mas o que equivale nesse projeto? É a conscientização de que nós não estamos brincando. A nossa região centro-oeste, em especial, ela clama por socorro. Várias cidades, Carmo do Cajuru, por exemplo, é banhado por uma barragem gigantesca, a famosa barragem do Cajuru, e o prefeito de lá está preocupado e já fez o decreto para as pessoas não desperdiçarem água sob pena de multa. Na cidade aqui do lado, que tem um lago gigantesco. Bom Despacho vive um momento caótico na situação por falta de água, o prefeito se reunindo com a Copasa para tentar achar postos artesianos com autorização do IGAM para fornecer água para a sua população. Então as cidades estão preocupadas com isso. E Divinópolis, que é banhada hoje por dois rios, mas o Pará, quando passa em Divinópolis, já não é rio, porque só chega os aguapés. O rio, ele pode chegar até Carmo do Cajuru, mas Divinópolis é só o rio Pará-Aguapés. Vive um momento de dificuldade. Então nós apresentamos esse projeto para que as pessoas tomem consciência, para que as pessoas não desperdicem água. Em vários grupos de WhatsApp, principalmente naqueles 10 dias que viveu aquele momento de falta d'água, as pessoas xingando, reclamando que passou na rua tal, fulano estava lavando garagem, que passou na rua B, o Beltrano estava lavando o carro. Então assim, o que vale hoje para nós é a conscientização. O que nós temos que fazer? Conscientizar que não é momento de se brincar com desperdício d'água, porque água é vida. O desperdício de água hoje pode faltar e pode tirar vidas amanhã. Obrigado, presidente. Essa era a minha fala na tarde de hoje.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos à vereadora Janete, primeira secretária, para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do vereador Eduardo Frente Júnior e passo a palavra neste momento ao vereador José Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, Janete Aparecida. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, na pessoa de dona Araceira Adão, a nossa 18ª vereadora, auditório todo aqui presente, quem nos assiste, né, pela TV Câmara, TV Net, internautas, nosso boa tarde. Quero mandar um abraço carinhoso ao Luiz Felipe, que está aniversariando hoje, ele que é assessor do vereador Josafá. Também quero mandar um abraço a todos os feirantes lá do bairro Esplanada, que todo sábado estão lá presentes, com bastante carinho, sorriso, né, trazendo as suas verduras, os objetos de trabalho de vocês da zona rural, para que nós possamos levar para nossas casas, para nossa cozinha, para que tenhamos um alimento bem gostoso. Então, nosso abraço a todos vocês. Quero também parabenizar tribuno Darli, que compactou com todas as suas ideias, seus desejos. A gente vem percebendo realmente o descaso, principalmente com as nascentes, o qual você é um grande batalhador, a gente conhece já há longos anos. A gente percebe principalmente, né, vamos voltar a falar da empresa Copasa, que não tem nenhum interesse, pelo menos não vi ainda em nenhum momento, uma nascente que ela está recuperando. E onde ela consegue o seu produto que ela comercializa, não é verdade? Então, se não tiver os cuidados, aonde nasce, aonde surge a origem da água, com certeza, brevemente, já estaremos sem ela, porque tem várias notícias circulando por aí, não só aqui em Divinópolis, mas principalmente do Velho Chico, foi passado agora há poucos dias, né, a sua nascente, está uma situação caótica, a região toda mesmo do trajeto, né, do Rio São Francisco, chegando até o Oceano Atlântico, é uma situação de calamidade. Então, que nós tenhamos a conscientização, que não é mais hoje só um assunto de medo, de balela. Hoje nós vemos essa realidade. Hoje também estamos comemorando o dia do radialista. Então, em nome do vereador, primo, amigo, Roger Viegas, e também do nosso amigo Silvio França, cumprimento a todos os radialistas. E hoje é o dia do radialista. E para quem não sabe, radialista é aquela pessoa que parece que fala conosco através do nosso rádio. Aquela voz gostosa e repleta de sentimentos que somente um profissional dessa área poderia ter. Alguém que não transmite apenas notícias, mas sim informações repletas de sentimentos humanos, pessoas que se tornam mais próximas de uma maneira nada convencional. Então, parabéns aos radialistas que trazem para nossos lares mais belas canções, as mais belas mensagens, que conseguem deixar seus problemas de lado para trazer para nossas casas uma espécie de companhia que não podemos trocar e nem ver, mas que sabemos que ali, pertinho, captam do ar as ondas de energia que o mundo inteiro emite. Portanto, se você conhece algum radialista, não pense duas vezes. Para lhe parabenizar, para agradecer por sua companhia, por alegrar o seu dia, por dedicar aquela canção que pediu com tanto amor para alguém especial. Não deixe de transmitir toda a sua energia para esse profissional que, por mais natural que sejam os problemas, sempre nos passa um astral positivo e esperançoso. Então, parabéns a todos os radialistas, não só de Vinópolis, mas de todo o Brasil. Também tem me preocupado as notícias que circulam através dos fechamentos das clínicas de recuperação. É uma situação bastante caótica, porque estamos vivenciando um momento em que os vícios, né, não só de drogas, né, do álcool de forma geral, todos os vícios, a prostituição, que tem deixado, né, a nossa cidade, outras cidades, as nossas famílias, com bastante preocupação, com situações bastante delicadas. Então, hoje, vereador, tem se preocupado, né, com esse noticiário, e justamente nas clínicas de recuperação. Em Divinópolis possui aproximadamente 23 clínicas de recuperação. E a Vigilância Sanitária tem feito um excelente trabalho em visitá-las para verificar a real situação que elas se encontram. Nós sabemos que tem algumas aí, que tem alguns populares marreteiros, né, aproveitadores, que aproveitam dali para ganhar seu dinheiro na desgraça humana, como fala o pastor Wilson. Ele diz que alguns aproveitadores aproveitam da desgraça humana para faturar o seu dinheirinho. Que isso, para mim, é uma calamidade, é um descaso, é verdadeiro repúdio a esses profissionais, que não são profissionais, são aproveitadores. Então, de acordo com o relatório da Vigilância Sanitária, deparou graves inflações como internação involuntária, uso de medicação psicotrópica sem prescrição médica, internos menores de idade, internos com problemas mentais, procurados pela polícia, pela justiça, melhor dizendo, outros trancados nos quartos, menores grávidas e sem pré-natal, maus tratos e vários outros problemas.
Sabendo que esse trabalho está sendo realizado uma força-tarefa junto entre CEMUSA, Secretaria Antidrogas, Conselho Tutelar, Conselho Municipal Antidrogas e juntamente com a Polícia Militar, que estão encaminhando os internos para CAPS-AD e outros para suas familiares. Eu, como membro da Comissão de Saúde, solicito ao senhor presidente que essa comissão acompanhe o trabalho que está sendo realizado nas clínicas de recuperação e que, de alguma maneira, possamos contribuir, principalmente com aqueles que são encaminhados aos seus familiares, uma vez que muitos deles voltam a fazer uso de suas drogas. Então fica a nosso convite, a nossa fala, a nossa solicitação ao presidente que a Comissão de Saúde possa também estar fazendo parte dessa força-tarefa. Como o Dali já falou, hoje comemora-se o Dia Nacional da Árvore. E também como membro da Comissão de Saúde, Ciência e do Meio Ambiente, achamos importante lembrar a data de hoje, em que comemoramos o Dia da Árvore. O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação deste bem tão valioso. Como também aproveitando a fala do Dali, vamos reforçar, não adianta só plantar uma árvore, só plantar a mudinha. É preciso ver a qualidade dessa árvore, se ela tem o potencial ali para ser útil naquela nascente. É bom, então, que vejam os técnicos, os ambientalistas, para que possam de verdade conscientizar, mas não só conscientizar, agir, tomar realmente o sentimento que o bem maior que nós temos depois do ar é a água. Então não vamos ficar só em conversa, não vamos ficar só em sensacionalismo. Cada um vamos fazer a nossa parte, como também já foi falado, para os outros colegas antecederam. Então a nossa preocupação, o nosso querer, a nossa vontade, não só de estar falando, mas de estar participando. Mesmo aqui em casa, na cidade, nosso quintal é pequeno, mas tem lá 4 árvorezinhas pequenas, não tem mais que o espaço não permite. Então, vamos trabalhar essa sintonia aí. A árvore é um grande símbolo da natureza e uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existem, são fundamentais para a vida na Terra, porque aumenta a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio nos processos da fotossíntese, reduz a temperatura e fornece sombra e abrigo para algumas espécies de animais. Além disso, entre as diversas espécies arbóreas, existem inclusive várias plantas frutíferas que contribuem para o alimento e também possuem aplicação econômica. A madeira, por elas produzida, serve como matéria-prima para a criação de móveis e até mesmo de casas. Também a celulose, plantas também que fornecem medicamentos. Além disso, algumas plantas aplicadas... 2 minutos, para concluir, presidente.
Concedido, vereador.
Então fica a nossa sintonia, advertência e pedido que cada um realmente tome conta do seu espaço, tentando preservar as nascentes e as árvores. Hoje nós vamos homenagear, por mérito empresarial, a empresa Carroceria Silva. Hoje à noite essa casa estará concedendo o título de mérito empresarial àqueles que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. A nossa homenageada será a Carroceria Silva, tem como sócio proprietário os irmãos José Rafael Donizete de Oliveira, Roberto Antônio de Oliveira e Rogério Ibrahim de Oliveira. Fundada em 1978 pelo então saudoso Ibrahim de Oliveira, com atividade de fabricação de reformas e carroceria de madeira. Como era uma das empresas pioneiras no ramo e com uma grande clientela, fez com que o senhor Ibrahim colocasse seus filhos, José Rafael, Roberto e Rogério, ainda jovens, para ajudarem com o intuito de conseguir atender demandas do serviço. No ano de 2003, passou a ser administrada pelos 3 irmãos, com o apoio do pai Ibrahim, que ampliaram a empresa com a fabricação de baús, e com bons resultados a empresa adquiriu novas máquinas, expandindo os trabalhos prestados. Hoje, com 39 anos de mercado, essa empresa tem se tornado referência na cidade e no estado, com credibilidade, satisfação, comprometimento, serviço oferecido pela família de funcionários da Carroceria Silva. São as nossas palavras para a tarde de hoje, senhora presidente, público aqui presente, quem nos assistiu, nosso boa tarde, um bom final de semana.
Agradeço a fala do nobre vereador Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra neste momento ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício, caros novos vereadores, povo que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net e todo o plenário, eu cumprimento na pessoa do Darli Salvador, o qual veio falar aqui hoje sobre o meio ambiente, e está amparado por uma lei federal também, Darli, que é o artigo 5º, inciso 33º, que todo cidadão tem direito à informação. Para te esclarecer, viu? E, senhor presidente, eu também eu quero aqui parabenizar de forma também muito cordial o nosso querido e colega parlamentar, o Roger Vieira, que não está aqui no momento, a respeito do dia do radialista. É um dia tão especial, eu fiz questão de pegar aqui um texto que fala sobre a história do radialista. Diz: o dia do radialista foi instruído pela primeira vez no decreto 1945, criado pelo presidente Getúlio Vargas. Na época, a celebração era no dia 21 de setembro, e em 2006 a data foi mudada para 7 de novembro, em homenagem ao nascimento do músico e radialista Ari Barroso. Ele ficou conhecido como um dos mais inventivos compositores nacionais. Senhor presidente, eu também quero parabenizar nesta tarde o Cléo, que trabalha na prefeitura, tem nos ajudado também muito, toda essa casa, pelo nascimento da criança, o Francisco. Então, parabéns, Cléo, né, que é papai, parabéns à mamãe que está passando bem, parabéns a você. Senhor presidente, hoje em torno das 6h30, 6h40, quando eu saí da minha casa, diante ali do parque de exposição, onde eu moro, região sudoeste, aconteceu um grave atropelamento, e onde eu fiz questão de parar meu carro afastado e junto ali, procurei dar uma assistência, não somente como parlamentar, porque eu não entendo nada de medicina, mas como um cidadão comum e amor ao próximo. Onde acionamos o SAMU, que não demorou muito para que chegasse e lhe desse toda a assistência. E pude observar assim o profissionalismo da equipe, sem me identificar, sem nada, porque não é mérito. E pude ver ali então o carinho, a paciência com a cidadã que atravessou ali a BR, uma BR tão perigosa, e houve fratura exposta e tudo mais, e no final eu parabenizei a equipe. E esse vereador, vendo hoje o jornal, lendo o jornal, eu vi uma matéria dizendo a respeito dos trotes que tem acontecido ainda na nossa cidade, que é muito vergonhoso. Uma vez que eu já entrei com um projeto de lei nesta casa e ele foi barrado, já falei isso aqui uma vez e faço questão de dizer novamente, eu tive que entrar com substitutivo, com o número 100 também, para quê? Para que viesse multa a todos aqueles que queiram passar trote no SAMU, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, enfim. Foi preciso que mudasse, porque tantas leis, e observando eu vi assim o profissionalismo do SAMU a salvar vidas. Então aquele cidadão que não tem o que fazer, ou aquele que às vezes não pensa que hoje está passando trote no SAMU, mas amanhã pode ser dentro da sua família, precisar de uma ligação, né? E vem até perder um parente, vem perder um amigo, quem sabe, por causa de trote. Então, isso não é correto, passar trote. Você deve ter coisa mais importante a fazer na sua casa. Uma vez que o SAMU já recebeu mais de 25% de trote. Ou seja, não, muitas pessoas estão falando em melhorar o Brasil, muitas pessoas falam sobre a corrupção e muitos também cooperam para que o dinheiro público seja jogado no ralo. De que forma? uma dessas são essas. Porque o SAMU desloca toda a equipe, gastando dinheiro público, e chega no local, vereador Zé Luiz, não tem nada. Não tem nada. Então, aqui mais uma vez, a meu repúdio a todos aqueles que ligam, que passam trote, fazendo, achando que estão fazendo vantagem. Que vantagem tem passar trote na Polícia Militar? Que vantagem tem ligar para o SAMU falando sobre um acidente? Que vantagem tem ligar para o Corpo de Bombeiro passando trote? Não tem vantagem nenhuma, pelo contrário. Isso traz prejuízo para os cofres públicos. A verdade é essa, traz prejuízo para os cofres públicos. Então, quando eu fiz agora esse substitutivo, eu faço questão de ler aqui a minha justificativa, que diz assim: nas raras vezes o SAMU, os bombeiros e as polícias civil e militar são surpreendidos por falsos comunicados de ocorrências, que constantemente obstacularizam uma pronta e efetiva prestação de serviço de melhor qualidade à sociedade. Tal ato mobiliza toda uma equipe que se desloca até o local da suposta ocorrência e, chegando ao destino, não há nada a fazer, por não existir qualquer atendimento fático a ser realizado. Isso traz prejuízo ao cidadão, que realmente necessita do atendimento, bem como prejudica os cofres públicos. A ocorrência de trotes, que segundo dados estatísticos, ultrapassam a 25% de todas as ligações recebidas pelos serviços de atendimento e ocorrências, resgates, remoções, combate a incêndio, especialmente no que tange a atendimento a emergências, informação, essa veiculada por vários meios de comunicação. Então fica aqui mais uma vez o alerta: você, cidadão do bem, você, não faça isso. Que liga passando trote, não tem vantagem nenhuma. E como se não bastasse, a gente hoje vê nas mídias sociais um hospital parado. A gente vê nas mídias sociais, segundo as mídias, diz um governador que não está se preocupando com um hospital que falta ele, se é 20, se é 25, se é 27, cada um fala uma coisa, não importa. O importante é que tem que acabar esse hospital. E se no município, se no caso, nós não temos essa força, é preciso acionar os nossos deputados. Não podemos esperar mais. Ou será que esse hospital, mais uma vez, vai ser também objeto de campanha para 2018? Porque o governador tem alguém que está acima dele. Ele não é o dono da cidade, nem da saúde pública. É preciso, então, acionar os nossos deputados. E se preciso for, ir até no STF, que infelizmente, aqui eu abro um parênteses, que infelizmente até é indicado pelo presidente, né? Tinha que ser concursado. O Brasil precisa passar limpo, é de cima para baixo, é de baixo para cima. Porque infelizmente muitos do STF são indicados. Todos, né? São indicados pelo TSTF. Então, a todos os nossos deputados, não podemos simplesmente julgar para um ou julgar para outro. Porque senão, hora que chegar na época de campanha, aparece todo mundo, passou a campanha, acabou e vai continuar desse jeito. E a gente vê a saúde que está hoje na nossa cidade, que não é diferente também no Estado. Não quer dizer que só Divinópolis está com esse problema de saúde, não. Vários hospitais que começaram estão parados. Mas nem por isso nós vamos concordar com a situação. Nem por isso nós vamos ficar de braços cruzados. Por isso aqui, os deputados aqui da nossa cidade, os que se dizem amigos da cidade, faça algo. Por quê? Porque enquanto isso, o hospital está ficando escateado. Enquanto isso, está parado. E o nosso povo, muitos, precisa ser transferido. E sem dizer mais, talvez não venha dar o tempo, sem dizer mais que aqui a nossa cidade de Divinópolis, senhores, é uma cidade macro. Eu já tive a oportunidade de falar com o nosso prefeito, que por sinal tenho conversado com ele. O prefeito, nós temos que reunir os 54 prefeitos, reunir com eles, porque é insignificante a contribuição que eles dão. Porque eles ganharam ambulância do governo, do Estado, muito bem. Aí passam lá, mandam para Divinópolis, pagam uma taxa insignificante. E quem fica com um custo maior é a nossa cidade de Divinópolis. E os prefeitos demais não estão nem aí. Por quê? Passou mal, manda para Divinópolis. E aqui a gente tem que custar aquilo que é e aquilo que não é. Tem que custar aqui na nossa cidade de Divinópolis. Prefeito, é momento de acionar é o momento de fazer um seminário com todos os demais prefeitos que fazem parte dessa macro e ver uma solução, porque Divinópolis já não aguenta mais. E quem fica prejudicado são os nossos munícipes. Quem fica prejudicado é aqueles que moram aqui nessa cidade, que muitas vezes não têm uma saúde adequada, sendo que a saúde ela é garantida pela Constituição Federal. Nos diz no artigo 5º, é garantia do governo federal. E onde é que está essa garantia? Às vezes a gente não sabe onde está. Seja falta de coordenação, quem sabe? Fica aí o ponto de interrogação. Senhora Presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde e muito obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Raimundo Nonato e justifica a ausência do vereador Dr. Delano, que foi chamado para uma urgência de atendimento médico. E passo a palavra e retorno os trabalhos dessa casa para o vice-presidente dessa casa, vereador Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e chamo o próximo vereador inscrito, vereador Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde às pessoas que nos veem pelo Facebook, pela Net Câmara. Boa tarde, dona Iraciadão, que está no plenário fazendo uso aí dos seus atributos de fiscalizar e ajudar a gente no nosso trabalho. Uma boa tarde, senhor presidente. Josafá Anderson, que ocupa a presidência nesse momento. Eu gostaria de cumprimentar o Darli Salvador, né, pelo trabalho que ele tem feito pela nossa cidade, tanto nos conselhos que ele compõe, mas também lá na Associação da Nascente Bela Vista. Né? Se, falo para o senhor, se não existir gente igualzinho o senhor, nós vamos acabar com a água do Brasil. Hoje nós temos pessoas, empresários, muitas pessoas, muita coisa que não está nem aí para a água. E a água, minha gente, é um bem essencial à vida. Se nós não nos preocuparmos com esse bem que Deus nos deu para nos fortalecer, daqui uns dias já era. Já era. Então, o senhor está de parabéns, junto com toda a associação, né, todas as pessoas que compõem essa associação. E não desanima não, a gente sabe que a luta é árdua e que um dia nós vamos vencer, com certeza. Ontem eu e o vereador Renato estivemos em Belo Horizonte, na audiência pública lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, falando sobre a saúde de Divinópolis, né? Não só de Divinópolis. Na verdade, não é saúde, né? Falando sobre a doença da macro-região oeste, 54 municípios que clamam ao governador, que clamam ao governo do estado, ajuda. Tem gente morrendo em Divinópolis, em Lagoa da Prata, em Formiga, na toda a macro-região, por falta de atendimento, por falta de compromisso desse nosso governo com a saúde dessa macro-região. Nós estamos fazendo o que nós podemos e o que nós não podemos por essa saúde. Eu e o vereador Renato e também o Tarzan estamos tentando conhecer e tentando colocar nos pontos necessários o que nós precisamos fazer por essa saúde nessa macro-região, principalmente pela nossa cidade de Divinópolis, onde a gente vê lá na UPA pessoas morrendo, pessoas desfalecendo, sofrendo, famílias inteiras esperando vaga em hospitais e que não saem, 50 dias, 60 dias lá e nada. Na audiência pública que nós tivemos lá ontem, falou muito de uma coisa muito importante. Olha, prestem atenção, o governo autoriza o aumento da energia, aumento da água, aumento do telefone, aumento de impostos, tudo sobe. Tudo sobe. Tudo sobe. E aquilo que ele precisa de repassar para os municípios, que são a tabela do SUS, que hoje está defasada há 20 anos. Tem 20 anos que não sobe a tabela do SUS. para ajudar os hospitais, para incrementar, para fazer com que os hospitais tenham vontade de ter atendimento SUS. E não aumenta essa tabela. Então, um dos pontos, um dos diagnósticos que nós tivemos lá foi isso. Se a gente não, se o governo não aumentar a tabela do SUS, vai estar cada vez mais diminuindo os hospitais que atendem pela rede, da rede SUS. Então, nós precisamos nos mobilizarmos, né? Às vezes, a gente mobiliza por tantas outras coisas fúteis, banais, e uma coisa tão importante que é a saúde, aí a gente, ó, cruza os braços e não está nem aí. Né? Quando eu estou doente, eu corro atrás, vou e vou. Mas quando eu estou com saúde, eu não estou nem aí. Então, nós precisamos mobilizar nossa sociedade, mobilizar as pessoas que compõem essa macro-região, para que quando os futuros candidatos, para que quando o governador, que vai vir aqui buscar voto, gente, a gente possa pressioná-lo, a gente possa dar a resposta que ele está dando para nós. Voto zero. Voto zero. Se ele não tem preocupação com o pessoal aqui da nossa região, voto zero para esse senhor. É dessa forma que a gente responde políticos que não estão nem aí para as pessoas que o elegeram. É, segundo a assessoria, assessora Poliana, da assessora do secretário estadual de saúde, falou para nós que o governador não falou nada, que o hospital público nosso aqui não tem nada, ele não está se preocupando com o nosso hospital, não. Ela falou isso, que não falou, não. Uai, é só ali lá na televisão, nas redes sociais, vai ver ele falando que o nosso hospital público, que vai atender 54 municípios, não é importante para essa região e nem tem nada a ver com ele. Não é? Falou também, olha o outro absurdo que ela falou, que o nosso hospital não tá continuando as obras por falta de licitação da prefeitura. Né? Procurei saber como que funciona, como que está o processo licitatório. Não foi feita uma nova licitação até hoje, é porque o governo não pagou as obras que já terminaram na primeira licitação, ainda falta recurso. Se ele não mandar o recurso para pagar as obras que terminaram, que já foram terminadas na primeira licitação, não tem como fazer uma nova licitação. Portanto, minha gente, nós precisamos mobilizarmos contra esses políticos que não têm compromisso com os eleitores que o elegeram. Nós precisamos mostrar para eles o que é que vale o nosso voto no dia 4 de outubro do ano que vem. E ela também teve o descabimento de falar lá na audiência pública, gente, que ela sabe que o Estado deve 2 bilhões para a saúde de Minas Gerais e que deve 44 milhões para Divinópolis e que deve para a UPA 10 parcelas de 125 mil reais. Mas saber e não ter, pelo menos tentar procurar algum recurso para pagar, não adianta nada. Eu sei das minhas dívidas, mas eu tenho que procurar recurso. Como fazer esse pagamento? E ela falou que não tem planos de pagamento dessa dívida. Nós estamos no mato sem cachorro, gente. Nós estamos no mato, estamos perdidos com um governo irresponsável que está nos assolando todos os dias. Concluindo, gente. Concluindo, a bandalheira que essa menina falou lá, ela falou que sabe que esse hospital público é a solução da saúde para a nossa região. Gente, mas se é a solução, vamos correr atrás. Vamos tirar recursos que ele está asfaltando cidades aí, 100 quilômetros de asfalto, de 100 milhões de asfalto, e vamos colocar onde que o povo está morrendo. Eu tenho a certeza que o asfalto nessas cidades onde ele está inaugurando aí são importantes. Mas muito mais importantes são as vidas que estão sendo tiradas aqui na nossa UPA, que estão sendo tiradas aqui na nossa região. É difícil a gente gritar e falar e tentar fazer uma política diferente, aonde os nossos superiores, as pessoas que soltam o dinheiro, as pessoas que fazem o planejamento dos recursos, não estão nem aí para a nossa região. Ontem também estivemos, Darli, ontem também estivemos no Ministério Público Federal, eu e o vereador Renato, né, Renato? Amigos, parceiro, hoje a gente está até com as mesmas roupas, eu acho que a gente é dupla sertaneja. E também com os representantes da prefeitura e os representantes do Telecaçambas, para que a gente possa descobrir um rumo para ser tomado para os lixos da construção civil. Os dejetos da construção civil que estão sendo jogados em qualquer lugar, em qualquer ponta de rua, e que nós precisamos e devemos tomar conhecimento, juntamente com o secretário Bezito, para que a gente possa fazer da nossa cidade ficar uma cidade mais limpa, mais tranquila, onde a gente não tenha vergonha de levar os nossos amigos que moram fora para passear nas nossas avenidas. Ontem também fui convidado a estar lá no CONAD, o Conselho Municipal sobre Drogas, né, que lá teve uma conferência. Eu não pude... Mais dois minutos, senhor presidente?
Concedo mais dois minutos.
Eu não pude estar presente por estar em Belo Horizonte, mas o meu assessor foi lá me representando e trouxe um folder. Eu gostaria de ler para vocês você sabia? A Organização Mundial de Saúde estima que as doenças causadas pelo uso de cigarro vêm resultando na morte de 5 milhões de pessoas por ano, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia de tanto fumar. O álcool, o uso do álcool é responsável por 52% das vítimas de homicídio, 64% de afogamentos e 51% das mortes em acidente de trânsito. Isso aqui, gente, são drogas lícitas, que o poder público deixa. Então nós devemos tomar cuidado, preocupar aonde andam os nossos filhos, preocupar aonde andam as pessoas que nós devemos olhar por eles, porque essas drogas lícitas têm entrado nas famílias, não só de Divinópolis, mas do mundo inteiro, e destruindo. E elas são a porta para a entrada de drogas ilícitas. Portanto, povo de Divinópolis, observem, vejam, acompanhem onde estão andando os vossos filhos, onde estão andando os vossos meninos, para vocês não serem surpreendidos com eles usando drogas ilícitas e às vezes sendo jogados dentro de caburão aí. São essas minhas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Assim como foi terça-feira, esse ano é ano de centenários de pessoas que fizeram Divinópolis, fizeram história de Divinópolis. E hoje é o centenário do Zé Capitão. Então está aqui, eu gostaria que a todo momento do meu pronunciamento pegasse mais ele do que meu rosto. Ele hoje é muito mais importante do que o meu rosto. Então é importante, porque a família está em casa, se sentindo homenageadíssima da Câmara Municipal, está fazendo hoje o centenário do homem que começou o rodeio do Brasil e o rodeio de cavalos, o primeiro do Brasil. Então, Zé Capitão está aí hoje sendo homenageado, e assim como o doutor Sebastião foi terça-feira passada, ele também merece o seu dia, apesar de ser o ano do Zé Capitão. Porque o dia, um dia só, como é hoje, a data de hoje, se comemora o nascimento, infelizmente ele também morreu no mesmo dia em que nasceu, foi dado para nós no dia 21 e foi embora também do ano, no dia 21. Então, nós vamos correr atrás desse homem que se está fazendo 100 anos e Divinópolis tem 104, ele tinha 4 anos apenas quando Divinópolis tinha 4 anos quando ele nasceu. Então, praticamente, construiu a cultura de Divinópolis em relação a não só a Câmara, que eu vou contar toda a história tranquila, mas em relação ao esporte, que é o rodeio. O rodeio hoje, considerado divinopolitano, referência do rodeio do mundo. Hoje ele é referenciado nas exposições maiores fora da PBR e também é referenciado em Barretos e em Divinópolis. Tudo começou com ele, em 1950. 1950, Zé Capitão quis fazer o primeiro rodeio aqui na cidade de Divinópolis. E, então, era na charqueada, ele então fez o primeiro rodeio em cavalos. Curiosidades, que eu acho que todos devem... as curiosidades é que são bacanas. O Zé Capitão, antes de pular em algum cavalo, ele olhava nos olhos dos animais, assim como nós tínhamos, né, falamos aqui do Dr. Sebastião, o Zé Capitão olhava no olho do cavalo. E algumas pessoas, lendariamente, falou conosco, né, que ao olhar para o olho do cavalo, ele o hipnotizava. E logo após a sua montaria, era sempre a montaria de sucesso, após ele fixar o olho no cavalo. Então é muito importante. Dois grandes homens no mesmo mês. No mesmo mês. Sebastião Gomes Guimarães e Zé Capitão. Zé Capitão nasceu em Ponta Negra. É uma cidade, município de Itapecerica. Veio para Divinópolis logo em seguida. E aqui em Divinópolis ele fez a vida toda dele. Era fazendeiro, era cuidador de gado. E através dele nasceram 7 filhos. Hoje nós temos aqui, infelizmente, apenas um em falta, que é o Romeu, e os outros 6 fazendo história na cidade de Divinópolis. Alguns eu tenho contato direto. Rosenval tem contato direto. Xerri tem contato direto. Lilian, uma das netas, eu tenho contato direto. E alguns netos, Pablo, e hoje os bisnetos, que também fazem parte deste sangue, que há 100 anos atrás foi dado por Deus um presente para Divinópolis. Então, essa história de sucesso, do nascimento até a criação do primeiro rodeio, e mais importante que o primeiro rodeio, ele foi vereador por um período de 13 anos, 2 mandatos consecutivos. E nesse período dos mandatos, foi onde foi criado a primeira Divina Expo, a primeira exposição agropecuária. Ele participou da organização da primeira. Foi o primeiro na charqueada a fazer o seu rodeio, vamos dizer, porque não era nada profissional, mas era tão profissional, mas ele não imaginava que ia chegar tão rápido onde chegou e deixar Divinópolis tão rápido também. Porque aos 61 anos, ele morreu também na data do dia 21 do mês de setembro. Foi muito pouco tempo que ele passou por Divinópolis. Aos 61 anos, para quem hoje nós temos centenários, ele nos deixou muito precocemente. E aí, homenageado que é, e que foi, e que ainda continua sendo, por todas as mídias na data de hoje, nós temos aqui, ó, a revista Agora Rural. A revista Agora Rural, ela trouxe na capa o homem histórico. Na capa o homem histórico. Eu tenho 5 revistas doadas pelo Grupo Agora, que eu vou distribuir aqui. E dentro da revista fizeram uma reportagem, tentaram, né, condensar, que a revista seria pouco. E tem aqui Zé Capitão, a alma do rodeio. E hoje temos aqui também a mesma mídia da equipe do Jornal Agora, que trouxe para nós uma reportagem inteira, inteirinha, como fez com o Dr. Sebastião na terça-feira. Grandes homens com importâncias para a história de Divinópolis. A mídia do Agora vez, Zé Capitão, alma e coração do rodeio. Então, quem tiver a curiosidade, gostar de histórias, gostar de rodeio, querer saber como tudo começou aqui em Divinópolis, aqui tem o início, o meio e o final do Zé Capitão, que de final não tem nada. E aqui está as entrevistas dos filhos, de 4 dos 6 filhos vivos, e uma das filhas. a Romilda escreveu um pequeno dizer que vale a pena para você que está em casa, para vocês todos que eu tenho um contato direto. Rosenval, esse é meu presente para você. Xerri e os outros 6 filhos também é o meu presente, não tem contato direto. Lilian, Pablo, em nome dos netos e dos bisnetos. A Romilda escreveu o seguinte: morto bom não para de morrer, diz Mia Couto. Há precisamente 39 anos, ele morre todo dia. Onde foram parar aquela força toda e aquela vibrante sintonia com a vida, que para mim não morreria nunca? Saudade é tempo vago e muito pouco. Não é só nela que se cabe. Sua energia nos circunda todo dia, na coragem, na alegria, em nossos corações, na transparente vitalidade de nossos filhos e nas vibrantes risadas de nossos netos. Acrescentaria também bisnetos. Papai fez 100 anos e é o mais vivo que vive todo dia. Essas são palavras da Romilda, uma das filhas que trouxe uma reportagem inteira. Então, vale a pena lermos tanto a revista do Grupo Agora Rural, que traz para nós detalhes importantes. A minha tribuna vai ficar aqui durante todo o dia, porque hoje é realmente o centenário. Daqui a pouquinho eu vou estar indo encontrar com os filhos para entregar a comenda do centenário do Zé Capitão. Eu espero que os filhos vivos, os 6, possam comemorar, estão comemorando, porque a Romilda escreveu aqui, nesse pequeno texto, que morre-se todo dia, não para de morrer. Sabe por quê? Que todo dia ele morre e não para de morrer? Porque todo dia no país, 365 dias, nós temos um rodeio acontecendo. E por sorte nossa, começou o rodeio de Pará de Minas. E por isso, ontem, quando falamos morre todo dia, se traduz vive-se todo dia. Todo dia nasce um Zé Capitão. Todo dia nasce um ganhador de rodeio. Todo dia nasce mais um conquistador das medalhas, seja de Divinópolis, seja fora de Divinópolis, no Dallas, no Texas, e nessa grande PBR, que é responsável hoje pelo rodeio mundial, e que é falado até hoje, Zé Capitão. Né? Todo rodeio divinopolitano tem a equipe do Zé Capitão. E todas as vezes que eu vi a neta montada em cima de um cavalo, nas provas de tambores, eu ficava admirado, que eu estava ali para ver a Lilian dar um show. Nada mais é do que a repetição do sangue dela, que corria nas veias ao avô, que hipnotizava cavalos. A Lilian era a dama do rodeio, que fazia as provas de tambores. Então, graças a Deus, eu pude participar, como disse terça, desse centenário. Não participei da vida, né? Eu tenho 42, ele morreu praticamente, era uma criança. Mas pude participar e pude contribuir para isso aqui na tribuna, que é o centenário do Zé Capitão. Eu dediquei esses 10 minutos a esse homem importante, como fiz na terça-feira. Mais 2 minutos para a conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Porque era necessário. 12 minutos é muito pouco tempo para falar de tão grandes personalidades. 12 minutos é muito pouco. Nós precisamos desses homens, como eu falei, Zé Capitão, Dr. Sebastião, Dr. Otaviano, 109 anos, por aí afora, nós precisamos lembrar desses homens a todo tempo. Tem coisas importantíssimas, mas falar a história, repetir a história para você que está em casa, é tão importante quanto correr, como o colega falou agora há pouco, já mudando de assunto, a respeito do hospital público, que vai sair, mas é 2018 que ele vai sair. 2018 tem eleição. Ele não pode sair antes. Porque se ele sair antes, não vai ter chama de votos. Então toda grande obra do município de Divinópolis saiu próximo à bocada da eleição. Então não vai ter. 2017 você pode esquecer. Até porque faltam 4 anos só, 4 meses. Então vamos engasgar gato, para alguém ao inaugurá-lo no ano 2018. Porque a quantidade de pai que vai aparecer em 2018, não tem erro. Está se vendo o SAMU. tem pai, vô, bisneto, tataraneto, todo mundo. Só que aí o SAMU, graças a Deus, começou antes do ano 2018. Mas esse hospital público, ixi, só 2018. Até porque ontem no jornal, a culpa toda caiu em cima de Divinópolis, falando que é Divinópolis que não abriu ainda as licitações e é por isso que a obra está parada. E será que você, da Secretaria de Saúde, vai deixar por isso mesmo? Vai deixar que a culpa é do município? Gente, abra a boca, faz igual o Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Se deixar por isso mesmo, a culpa vai cair no meu prefeito Galileu. E não é, não. Então, é o que eu tinha a dizer. Muito boa tarde e que nós tenhamos um resto de uma boa semana produtiva.
Cumprimento o Nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, Nobre Dil.
Boa tarde a todos que nos acompanham na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento a todos, vereadores, a pessoa do meu amigo Roger Viegas. Cumprimentar o senhor Dali Salvador, que com muito conhecimento explanou nessa tarde hoje aqui na tribuna, demonstrando toda a sua preocupação com o meio ambiente em nossa cidade e com toda a razão. Nós que somos do Partido Ecológico Nacional, comungamos da ideia ambientalista, pode contar conosco, inclusive eu vou agendar lá uma reunião para nós estarmos estudando os projetos para Divinópolis, que é muito importante, principalmente o caso que está sendo feito com, infelizmente, o secretário do meio ambiente no nosso município. Esse bota fora aí, todo desordenado, sem responsabilidade alguma, e até mesmo com algumas cláusulas contratuais aí, da nova lei que foi aprovada nessa casa, da perturbação do trabalho de sossego alheio, um projeto de lei do Ademir, juntamente comigo, para que possa pôr um fim nessa perturbação do trabalho de sossego alheio. Cumprimento também a todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do Luiz Felipe, do gabinete vereador Josafá, e meus parabéns pelo seu aniversário na data de hoje. Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida, viu, Josafá? Pelo um abraço aí, em nome dessa casa. Iniciarei minhas palavras parabenizando primeiramente o presidente da CASP, senhor José Levi, pela reeleição frente a essa conceituada Associação para Assuntos de Segurança Pública em Divinópolis, sendo modelo para toda a região. Ontem ele foi empossado para o biênio 2017/2019. Com muita dedicação e comprometimento, José Levi, a cada dia mais, vem fazendo um excelente trabalho frente à CASP. E em prol da segurança do divinopolitano, como sociedade civil organizada em nosso município. E por intermédio da CASP, a loja maçônica fez uma doação de R$20 mil para a importante construção do laboratório toxicológico da Polícia Civil, que será construído em Divinópolis e atenderá a toda a nossa região, que abrange os 50 municípios. Viu, Jassal? Você que é presidente da comissão, Tarzan, grande avanço para nós aí. Falei aqui terça-feira também sobre o general Mourão e o parabenizo o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, por também compactuar com a fala do general Mourão, pois onde não há ordem e nem disciplina, vira bagunça, vira um caos. E antes que Deus faça conosco, como fez com Sodoma e Gomorra, alguém tem que fazer alguma coisa. O recado foi claro: ou as instituições tomam atitude de moralidade, de ética, vereador Elton, ou o Exército terá que impor da maneira baseado no artigo 142 da Constituição Federal, que é previsto em lei, e convoca-se novas eleições em 3 meses com pessoas de ficha limpa, para passar o país a limpo. Em se falando de caos e segurança, fiquei contente com o nosso judiciário aqui em Divinópolis, pois no ano passado, 3 bandidos assaltaram uma lanchonete no bairro Nossa Senhora das Graças, e sem nenhum tipo de piedade, sem medo das leis, que eu menciono aqui sempre, com pura crueldade, pura maldade, após roubarem o comércio, atirou sem piedade na nuca da proprietária que trabalhava no estabelecimento. Mesmo eu tendo trabalhado durante toda a noite, eu e minha equipe, de folga, na manhã do dia seguinte, trabalhamos ininterruptamente, 22 horas, até conseguirmos prender esses dois vermes que assolam a sociedade honesta divinopolitana. Com muito orgulho participei da prisão desses indivíduos. Um já foi julgado, vereador Josafá, e graças ao bom Deus, tomou 25 anos e 4 meses de prisão. Crime hediondo de latrocínio, que é matar para roubar covardemente, como foi o caso dessa senhora. Esse indivíduo, Aldrich Rocha dos Santos, com 21 anos de idade, ele já tinha 10 passagens policiais, Cristóvão, por assalto, roubos, tráfico, crimes graves. Então, fico satisfeito momentaneamente. Por que que digo isso? Que mesmo se tratando de crime hediondo, que foi condenado a 25 anos, na realidade, ele cumprirá, fechado, apenas 15 anos. 3/5 da pena por tratar-se de crime hediondo. Se não fosse crime hediondo, era 1/6, era pior. Nós estamos perdidos. Mas pelo menos 15 anos, nós vamos ficar livres dessa peste para a sociedade divinopolitana. Então eu tenho orgulho de ter participado de iniciativa, eu e minha equipe, na Rotan, da prisão desses indivíduos, e hoje estou aqui muito feliz, pelo menos parcialmente, nós podemos dar uma resposta à família daquela senhora e da comunidade Nossa Senhora das Graças, que tanto sofreu naquela data. Eu lembro da revolta da população de bem. Lembro olhando nos olhos de cada um deles. E hoje, pelo menos momentaneamente, foi feita uma justiça aqui para nós, na nossa cidade. Outro assunto que gostaria de manifestar é sobre algumas secretarias do governo. E se por lei uma das funções do vereador é de fiscalizar e por lei gostaria de fazer um requerimento executivo, pois não tem atendido os nossos documentos oficiais, pois não tiveram competência para responder tal documento de forma correta, como as informações que eu solicitei. Me responde dizendo que não tem competência para me responder. Agora, responder requerimento meu errado, dessa forma, tenho que pensar que realmente tem algo de errado. Outra coisa, tem requerimento que fiz no primeiro semestre e até agora nada, nadinha de resposta. Será que estão tentando tampar o sol com a peneira de alguma coisa errada? Veja bem, eu fiz um ofício no dia 30 de agosto, solicitando informações de propriedade de imóveis situados na rua Cidade Oceania, número 231 e 241, nona. Cidade Oceania, no Jardim Oliveira. A resposta da prefeitura, no mesmo ofício, tratando, número 181. Aí vem a resposta. A praça número 2, da quadra 216, zona 47, com área de 505 metros, situado na rua Guanabara, no bairro residencial Fonte Boa. Não pode. Nós estamos brincando aqui de prefeitura, de poder legislativo, de poder executivo. Por um documento público, vi informações errôneas. Nós não podemos aceitar. É muita incompetência de uma vez só. Sabe, Dali? Por isso que está desse jeito a cidade. Ou coloco pessoas competentes nas áreas, nas pastas respectivas, ou nós não vamos desenvolver não, gente. É simples assim. Tem que colocar pessoas técnicas nas áreas, que conheçam do assunto, que tenham conhecimento e responsabilidade com o povo de Divinópolis e com os vereadores, que nada mais é do que representar a população divinopolitana. Não é isso, vereador Cleitinho? A respeito dessa incompetência aí que estão vivenciando as secretarias, dia a dia, documentos errados, respostas erradas.
Uma página, não, vereador?
Claro.
É, isso aí é simples e objetivo, é gente errada no lugar. Ali não é pensar ali, você está entendendo? Ali é cargo de confiança do prefeito, não é cargo de competência, que eu acho que a prefeitura tem, igual eu falei na terça-feira passada, não pode brincar com a prefeitura, não, a prefeitura é empresa. Então tem que colocar, a gente tem que tratar a prefeitura como empresa. Então tem que colocar pessoas competentes lá para trabalhar lá. Não é cabo eleitoral não, hein? Entendeu? Então chegou no limite, sabe? Até o ESA pediu para a gente assinar uma CPI aqui, que faça mais, faça para a prefeitura também. Tem muita gente errada lá dentro, né? E sobre a Secretaria de Desenvolvimento, até conversei com o Caboge aqui, essas casas populares que teve aqui anterior às outras gestões aqui, uma brincadeira, uma falta de respeito. Você vê que lá no Copacabana, lá está cheio de casa, lá parada, e um monte de gente precisando de entrar lá dentro. Entendeu? Não é só lá na Isabel Togueira, Vila de Vozeira, sabe? Então, assim, eu não entendo um negócio desse, não. Até tentei de toda maneira fazer um projeto aqui de sindicatos, para fiscalizar melhor, que a Secretaria de Desenvolvimento Social fiscalize melhor, sabe? Coloque até, se for precisar, a Comissão de Direitos Humanos aqui, ó. Eu topo entrar para a gente fazer uma sindicância de 6 em 6 meses, para a gente ver qual que é a verdade dessas casas lá. Que a gente precisa, não tem casa.
Exatamente.
Entendeu? Então, pena que eu não estava nessas gestões passadas aí, para ver que bagunça, que palhaçada que virou esse negócio. Sabe? Gente que não precisar ganhar casa. É um pito de vergonha na cara desse negócio que acontece nessa cidade aqui. Então vamos fazer a CPI disso aí também, para descobrir a verdade desse negócio, sabe? É, pode contar comigo, sargento. Muito obrigado pela palavra.
Obrigado. Mais 2 minutos, presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Nessa mesma secretaria, que está pensando em me enrolar com respostas aos meus documentos, lhe aviso, já protocolei hoje mais um requerimento, e esse eu estou cronometrando o tempo, pois irei onde precisar. Mas quero minhas respostas. Já adianto o que protocolei hoje. É a respeito das denominadas Minha Casa Minha Vida, mencionadas aqui agora pelo vereador Cleitinho. Onde tem várias testemunhas gravadas do sorteio do Minha Casa Minha Vida, de pessoas realmente que precisam, vereador Janete. E que no mais tardar lá, a hora que foi contemplar a casa, ficou fora. Alguma força oculta, que eu sempre falo, entre as forças ocultas, conseguiram colocar outras pessoas que não precisam. E isso é um disparate de imoralidade, de ética em nossa cidade. E nós não podemos compactuar com tais atitudes. Então, o vereador Cleitinho, o vereador Nobre Zé Dias, companheiros aqui dessa casa, estamos aqui para apurar denúncias irregulares, sim. Iremos a fundo. Como eu disse aqui, estou aguardando, estou cronometrando o tempo. Aqui não é menino, não. Aqui é vivido e forjado na guerra. Muito obrigado, senhor presidente, e as suas palavras no dia de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, presidente do PSDB nessa cidade, Renato Ferreira.
A palavra, senhor presidente. Eu gostaria de pedir um...
Concedido.
Eu gostaria de pedir um minuto para que eu possa ausentar do plenário, que eu devo ir no velório de um amigo meu, aquele amigo meu que eu pedi para o pessoal comprar a camisa dele, infelizmente...
Hamilton Pereira.
Hamilton Pereira. Tá bom?
Concedido.
Volto antes dos projetos.
Com a palavra, o novo vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, Adriana Ferreira, companheira de partido, Rose, Darli Salvador, presidente do Conselho Distrital de Saúde do Bairro São José e da AMBV. Diviprev e várias outras entidades de Divinópolis. Telespectadores, boa tarde. Senhor presidente, essa semana foi uma semana muito positiva pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, onde nós tivemos várias reuniões com os promotores de saúde, com o promotor de justiça e principalmente com o promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente do Alto São Francisco, o promotor Leandro Willis, que pretende fazer uma ação em conjunto onde todas as entidades, os órgãos competentes falam a mesma língua, principalmente na área ambiental. Nós tivemos reunião para discutir a questão do descarte material de construção civil, a questão do aterro sanitário, a questão da Copasa e a questão da UPA. Foi uma semana muito produtiva e nós tivemos também, juntamente com o Ademir, em Belo Horizonte, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Saúde, juntamente com o César, nós tivemos em Belo Horizonte, numa audiência pública, onde foram discutidos, tiveram representantes de Formiga, Geraldinho da Saúde, o prefeito de Carmo da Mata, o senhor Almir, vários secretários, dentre outros, o deputado estadual Fabiano Tolentino, o Carlos Pimenta, que é o presidente da Comissão de Saúde, o qual foi discutido sobre a nossa região de saúde, os problemas de saúde que estão acontecendo em nossa região. Um deles foi a continuidade das obras do hospital público, a questão das dívidas que o Estado tem com os municípios, que é mais de 2 bilhões, quer dizer, desculpa, nós temos que unir forças. Desde o início eu falo, independente de bandeira, de partido, eu creio que é hora da gente dar a mão e cobrar desse governador. Porque todas as prefeituras, a gestão passada do Vladimir, ele colocava quase 30% na área da saúde. O Galileu continua colocando os quase 30% na área da saúde. Todos os prefeitos da nossa macro-região colocam aproximadamente 30% de suas receitas na área da saúde. A obrigação deles é 15%. E o governo do Estado não coloca a sua contrapartida, que é os 12%. A gente fica preocupado, que a gente vê a população cobrando, mas a gente tem que cobrar de fato das pessoas que realmente devem. Vamos cobrar do governo do Estado, Fernando Pimentel, só o município são 44 milhões na área da saúde. Eu pedi, juntamente à secretaria, o detalhamento dessa dívida para que possamos fazer uma cobrança mais severa. A nossa UPA está um caos, não só a nossa UPA, a UPA de Lagoa da Prata, em Santo Antônio do Amparo, é um caos, está um caos. E os deputados foram muito solidários a nós, a nossa região, e a secretária que estava representando o governo falou assim que falta o município fazer a parte dele. Mas eu já busquei informações. A construção do hospital ele será construído em 3 etapas, que foi a primeira etapa, que foi uma emenda de 36 milhões, com mais um aditivo de 9, que deu 45. A segunda etapa era 43 milhões, o qual foi depositado 27, e falta ainda 15 milhões para ser depositada a segunda etapa. E tem a terceira etapa para concluir o hospital. Então eu acho que é hora de nós unirmos, independente da bandeira partidária, porque a nossa preocupação é a saúde de Divinópolis. O Demir foi muito feliz na fala dele, eu acho que não é a saúde, é a doença que tomou conta. Os próprios gestores dos outros municípios estão visitando a nossa UPA e vendo. E eu vou dar os parabéns para os colaboradores da UPA. Pelo salário que eles recebem, eles estão fazendo além da conta do trabalho deles. Fala assim, é desumano o tanto que eles trabalham e, infelizmente, o governo municipal está colocando, desde a gestão passada, quase 30% de sua receita na saúde. E pode colocar 30, 40, 50, que não vai resolver o problema. O problema tem que vir a contrapartida que tem que vir do governo do Estado, ele tem que repassar a forma correta. Foi uma tarde de muitos trabalhos ontem lá em Belo Horizonte. Nós chegamos lá ontem por volta de 3 horas, já fomos para outra reunião junto com o Ministério Público, eu e o Ademir, e nós estamos fazendo a nossa parte. Espero que a comunidade nos ajude a cobrar do governo do Estado essa dívida que ela tem com o município, que vem arrastando há anos. São mais de 44 milhões, só para a saúde. Então vamos juntar e parabenizar o Darli pela fala dele, Darli. É muito importante. Meio ambiente, as pessoas acham que meio ambiente é plantar uma árvore. São várias ações nossas que envolvem o meio ambiente. Precisamos levar isso às escolas. Está ali a Rose, que tinha uma empresa onde mexia com reciclagem, fazia um belíssimo trabalho, pretende voltar a fazer esse trabalho, que Deus vai iluminar, que vai dar certo. Nós precisamos de voltar a ter ações concretas voltadas para o meio ambiente. Não adianta só falar, parabenizar o promotor Leandro Willi, que a gente, pelo visto, já fez um belíssimo trabalho aqui, voltou, e nós temos certeza que ele vai dar continuidade a esse trabalho. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo o pronunciamento do nobre Gil. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o presidente do PSD de Divinópolis, Rodrigo Caboja.
Honrado
presidente em exercício, vereador atuante, Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Ia deixar aqui os meus cumprimentos ao lutador, ao homem sério, Darli Salvador, que luta e luta muito, principalmente pelas causas ambientais e sociais, as causas que atingem sempre os menos necessitados. Eu gostaria de começar este pronunciamento saudando o restabelecimento da saúde do prefeito Galileu Machado, que voltará a despachar normalmente na prefeitura na próxima segunda-feira. Galileu sofreu alguns dias com fortes dores de um esporão no calcanhar do pé e que estava o impossibilitando de se locomover. Mas graças a Deus, a dor está passando e, como eu disse, na segunda-feira, o competente prefeito Galileu Machado estará na sede da prefeitura. E é até bom destacar que nesses dias que Galileu ficou em casa, em todos eles, Galileu trabalhou normalmente, inclusive recebendo vereadores, secretários, servidores para despachar sobre os mais diversos assuntos. Hora nenhuma Galileu ficou alheio aos acontecimentos da cidade. Por isso, gostaria de saudar este restabelecimento pleno da saúde do prefeito Galileu Machado. Este vereador ficou calado até o momento no que se diz respeito à Copasa. Nas últimas 3 semanas, Divinópolis se debruça para sobre questões importantes relacionadas à água, à escassez da água nos bairros, qualidade da água tratada e também o cronograma das obras do tratamento de esgoto de Divinópolis pela Copasa. Muito, muito, mas vereador Marcos Vinícius, muito se fala sobre as punições impostas a esta empresa responsável pelo fornecimento de água tratada. E não raro, muitos defendem até uma ação mais drástica, que é o rompimento do contrato com a empresa que pertence ao governo do Estado de Minas Gerais. Acredito, sim, que temos de nos posicionar, principalmente a Câmara Municipal, de forma mais clara. Vamos esquecer as eleições de 2018. Vamos ter consciência cívica, transparente, em relação ao tema. Mas temos também que ter responsabilidade com nossas palavras. Eu defendo que seja incluído no contrato penas de diminuição da tarifa para o consumidor, na medida que a maior penalidade para a empresa é a diminuição do recebimento de recursos, como diz o ditado popular. O órgão mais sensível, Eduardo Printi Júnior, do ser humano é o bolso. Para as empresas também, o órgão mais sensível é o bolso. O que não pode acontecer é uma empresa assumir o compromisso de realizar o serviço que atende a população e deixar na mão essa mesma população que é obrigada a pagar muitas das vezes, por aquilo que ela não está recebendo. Divinópolis, para quem não sabe, muita gente não sabe disso. Divinópolis é a joia da coroa, vereadora Janete, para a Copasa, na região centro-oeste. Já eu tenho convicção e conhecimento pleno, que o dinheiro arrecadado em nossa cidade mantém o funcionamento da Copasa em dezenas de cidades de pequeno porte em nossa região. Divinópolis é que subsidia todas essas cidades menores que dão prejuízo. Portanto, a Copasa precisa de Divinópolis para manter seus serviços em outros municípios. Mas a nossa gente não pode ser penalizada pela falta de água ou pela incapacidade da empresa de realizar o tratamento de esgoto. Por isso, eu, vereador Caboja, defendo a alteração do contrato para impor menores tarifas para nossos consumidores divinopolitanos. Mas com transparência, com tranquilidade, sem politicagem, com respeito ao cidadão. Eu fiquei calado, mas tem hora que a gente tem que pronunciar. Mas se a Copasa tem a sua parcela de culpa, também temos que cobrar do poder público a implementação da política educativa de conscientização. Nós aqui na Câmara Municipal fazemos muitas campanhas. Por que não essa de educar o povo, ou de educar a população, a Prefeitura Municipal lançar uma campanha de conscientização educativa para a população? Hoje mesmo, andando por Divinópolis de manhã, vi diversas pessoas jogando água nos passeios, desperdiçando água tratada numa das secas mais severas dos últimos 30 anos. Não é só Divinópolis que está com esse problema, não. É o Brasil todo. Então, vamos conscientizar a população. A população tem que fazer a sua parte. Lamentável que parte da população que reside principalmente no centro e nos bairros de maior poder aquisitivo, os bairros mais centralizados, aonde a água ainda não faltou, não tem a consciência da necessidade de gastar menos água. Também, hoje, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade que hoje aqui convidar todos os munícipes para a reunião hoje que nós teremos aqui, às 19 horas, que será a comenda mérito empresarial. E eu vou homenagear aqui a Casinha de Cachorro. Essa empresa foi fundada em 1996 pelo casal de empresários Juliana de Oliveira Tirone e Wellington Rezende Tirone, da loja Casinha de Cachorro. Pioneira na cidade em seu segmento de pet shop. Iniciou suas atividades a partir de uma estrutura pequena na Avenida JK. Após apenas 2 meses de funcionamento, devido ao sucesso, do sucesso obtido com o negócio, os empresários perceberam a necessidade de expandir o espaço e realizaram a primeira mudança de endereço, na qual a loja permaneceu durante 15 anos. Atualmente, a empresa funciona no centro da cidade, em um espaço ainda mais amplo, realizando um trabalho sério e de qualidade na prestação de serviços aos animais de estimação, como banho e tosa, local para ministrar cursos, venda de produtos de atacado e varejo. Conta com uma equipe totalmente especializada de 24 funcionários. A Casinha do Cachorro, cujo lema é a transparência e o respeito, preza pelo cuidado com os animais de estimação e mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Considera a importância deste para as famílias de Viana Napolitano. Portanto, esta empresa, ao completar 21 anos de trabalho, tem hoje seu mérito, empresarial reconhecido pela Câmara Municipal de Divinópolis. Eu encerro neste momento as minhas palavras, Creitinho, com uma frase popular para reflexão, nossa reflexão, de toda a população, que diz, vereador Eduardo, se percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil Rodrigo Gavoja pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, primeira secretária, Janete Aparecida.
Permissão para falar sentada, presidente?
Concedido.
Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, em nome do nosso presidente em exercício, Josafá. Cumprimento também os servidores dessa casa, assessores e a vocês que nos assistem através da NET Câmara e da TV Câmara. Gostaria de ter cumprimentado ainda na presença a nobre, ilustríssima advogada, renomada advogada Adriana Ferreira, que já não se faz mais presente aqui nesta casa. Desde já, em nome da Adriana, se fazem cumprimentadas todas as mulheres de Divinópolis. Gostaria de iniciar minha palavra nesta tarde de hoje, referindo a você, senhor Darli. Dentre as várias conversas que nós já tivemos a respeito do meio ambiente em Divinópolis, eu sinto-me cada vez mais amarrada de saber tão pouco e, pior ainda, de poder fazer tão pouco. Desde o início do ano eu tenho procurado tentar resolver um problema e não consegui sequer sair do papel, que é o problema do nosso parque do Gafanhoto. Nós temos um jogo de empurra e de enrolação onde ninguém quer. Chamei o nobre vereador Renato Ferreira, presidente da Comissão de Meio Ambiente, para que a gente vá até Brasília para tentar resolver esse problema, uma vez que o Parque do Gafanhoto é da União, portanto federal. Então, desde já, me comprometo a estar buscando, dentro das possibilidades de um vereador, o que pode ser feito para a gente tentar estar resolvendo isso aí. Contra o Rio, eu sugiro também que a gente tenha uma frente parlamentar em defesa do Rio Itapecerica, para que a gente possa fazer algo realmente sólido em defesa do nosso rio, que sofre com tantos desmandos e abandona tantos anos. Então, desde já, deixo aqui para a presidência dessa casa para dar autorização para que a gente possa fomentar essa parceria entre alguns membros daqui para que seja formado essa frente parlamentar em defesa do rio Itapecerica. Também gostaria de dar os parabéns à banda Lex Luthor, que nos fez um show ontem marcante em grande estilo de produção, lá no Gravatá. Toda a renda foi revertida para a reforma. Então, parabenizo ali ao secretário de Cultura, o senhor Oswaldo, e principalmente a Samira, que conduz tão brilhantemente a direção daquela casa. Também gostaria de falar que fico entristecida com a renúncia de Sandra Amaral no Conselho da Mulher. Sandra Amaral, mulher que eu convivia há tanto tempo, deixou o Conselho da Mulher nesta última quarta-feira por problemas pessoais de saúde dos seus pais. Sandra deseja aos seus pais, que eu conheço há tantos anos, breve restabelecimento e sei que é muito duro para você se afastar também aí da frente parlamentar da adoção. Pode ter certeza que o retorno seu será breve para que você possa conduzir os trabalhos que você tanto gosta. Também gostaria de alertar a população que só tivemos 10% de comparecimento do público-alvo para a campanha de vacinação. A CEMUSA realiza a campanha de multivacinação desde o dia 11 de setembro e até o momento cerca de apenas 10% compareceram. Criança entre 0 e 14 anos. A campanha encerra-se nesta sexta-feira, dia 22 de setembro. E é necessário que os pais e responsáveis levem todas as crianças para vacinar. Isso é de extrema importância para a vida do seu filho. Responsabilidade sua. Compareça e faça a vacinação.
Estivemos também visitando duas escolas nessa semana. Uma escola regular, que é a Escola Elite da Costa Pereira. Fui convidada pela diretora Aélida e pela vice-diretora Monize para fazer uma palestra aos nossos adolescentes, para promover a discussão dos processos de avaliação ali dentro da escola, onde pudemos ter uma conversa com esses adolescentes que enriquece cada vez mais, me deixa mais apaixonada por essa área da educação. Também gostaria aqui de falar que estive ontem num projeto que me deixou encantada, projeto da ABB. Esse projeto, que é um programa de interação com a comunidade, em parceria entre o município de Divinópolis, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Banco do Brasil, já dura mais de 13 anos e atendem crianças entre 7 e 16 anos, principalmente daquela região ali, região do Candidés, Grajaú, Icaraí e outros bairros ali por perto. Essas crianças, além de terem ali um novo conhecimento, atividade física, aula de natação, atividades lúdicas e complementa o seu horário de escola, ainda tem uma alimentação de excelente qualidade. E estive fiscalizando, inclusive, a cozinha. É de tirar o chapéu à organização. Eles não sabiam da minha visita. Tudo datado. Todos os elementos colocados de forma ordenada. Parabéns a todos vocês que cuidam ali. Parabéns à coordenadora Márcia Cristina Valério. E depois pude voltar e dar uma palavrinha com as crianças. Fazer uma das palestras que eu tanto gosto, com roupa colorida, com música, com dança. Participando mais uma vez e trazendo essas crianças para o nosso mundo, nosso cotidiano. Mostrando para ela que é possível através de conselhos simples. Como não tomar decisão precipitada. Não tomar um caminho mais curto. E principalmente, não tome decisão de cabeça quente. É essas conversas que nós temos com essas crianças. Mais uma vez agradeço a confiança que depositam em mim para falar para cada uma dessas crianças. Também estive na Conferência Municipal Antidrogas. Gente, a conferência foi de extrema importância. Nós sabemos que o mal da humanidade, o mal do nosso Brasil, o aumento da criminalidade, tudo está relacionado ao tráfico de drogas. Nós precisamos tratar os nossos usuários. E o tema foi adolescente, extremamente importante. Já cobramos ali naquela conferência e voltaremos a cobrar. Estou mandando, inclusive, requisição. O município já me avisou que voltou a fazer abordagem de rua. O que é abordagem de rua? É abordar as pessoas que vivem na rua, que estão usando droga, e convidá-las, tentar convencê-las para que elas façam tratamento. Esse serviço de abordagem de rua está retornando, mas eu quero saber com quantas pessoas, quais as equipes, onde está sendo tratado e o que tem sido feito. Também cobrei do município, precisamos fomentar o projeto Fazendo Arte. O projeto Fazendo Arte tira a criança do tempo ocioso e coloca ela fazendo atividades que realmente compensam o contraturno escolar. Precisamos, senhor prefeito, nós precisamos valorizar esse importante projeto em nossa cidade. A vocês, todos ligados às casas terapêuticas, psicólogos, assistentes sociais, parabéns pelo excelente trabalho. Você que lida com isso no dia a dia. Também gostaria de dar os parabéns aí ao nosso servidor Vander Lúcio e sua esposa pelo nascimento aí do Júlio. Parabéns, que Deus abençoe a sua família, que ele, que já chegou com muita saúde, assim permaneça. Também gostaria aqui de estar falando de um assunto que muito me entristece. Todos nós, já foi inclusive falado pelo vereador Sargento Elton, da questão da condenação de mais de 25 anos de prisão do jovem que roubou e matou o comerciante Nossa Senhora das Graças. Como todos sabem, foi uma covardia, um tiro na nuca a queima-roupa. 25 anos não trará essa senhora de volta, não, mas ameniza pelo menos um pouquinho a dor da família e mostra para você que está em casa que ainda existe justiça em nosso país. Nós temos que estar atento, nós temos que continuar cobrando, se existe algum crime em nossa cidade que não foi punido, que nós possamos estar sempre levantando e cobrando. Quero dar os parabéns aí a toda a Polícia Civil, Militar, pelo importante trabalho desse descobrimento, que não foi fácil. mas ao mesmo tempo também nós tivemos um julgamento extremamente importante. Pela primeira vez em Divinópolis, nós tivemos o julgamento de um feminicídio. O que é um feminicídio? Feminicídio são crimes hediondos contra as mulheres. É aquele crime onde um covarde que acha que é dono da vida da mulher, que a mulher não tem o direito de terminar o namoro, tira a vida dessa mulher. Fico feliz por este julgamento, mas ainda muito triste, porque um crime que ele cometeu, que poderia ter sido condenado de 12 a 30 anos, ele pegou praticamente a pena mínima de 14 anos. Ele matou a facada covardemente essa moça de 21 anos, no ano de 2016. E foi condenada a 14 anos. E como diria o nobre vereador Sargento Elton, vai cumprir muito pouco. De 5 a 6 anos, porque temos todas as progressões. Mas a moça nunca mais estará no nosso convívio. Então fica aqui o meu repúdio, que esse tipo de crime seja dada a pena máxima, que é o que merece esses autores covardes, que não aceita o rompimento de um relacionamento, que abusa covardemente de um ser mais frágil fisicamente do que ele. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Portanto, diga você que está em casa, você que já levou um tapa, você que já levou um empurrão, você que sofre o assédio covardemente, que te humilha, que te xinga, seja companheiro, seja namorado, seja quem for, da sua família ou não, denuncie. Não deixe que esses covardes continuem até chegar ao ponto que fez com essa moça, que é a morte. O primeiro tapa, você perdoa. O segundo tapa, você caiu no banheiro. Mas a morte não tem volta e nem perdão. Só você pode fazer por você mesmo. Violência contra a mulher, basta. É o que eu tenho a dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a Nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Próximo vereador inscrito, Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net e TV Candidense. Queria aqui registrar a presença da vereadora Maria Tereza, da cidade de Passatempo, que está aqui hoje. Jovem, mulher, viu, Janete? Uma ótima pessoa. Conversei com ela lá no meu gabinete. Até está aqui para assistir a nossa reunião hoje. Prestar atenção na Câmara de Divinópolis. E tamo junto, Maria Tereza. Parabéns. Também registrar aqui a presença também do empresário Juliano, que tem carosamente, como o Elton conhece, Cabilin, que está aqui hoje. Tem na área de pet shop, onde que a gestão compartilhada que a gente está fazendo, até a empresa que ele trabalha também vai entrar com essa gestão compartilhada para a gente conseguir o castromóvel aqui para a cidade. Queria que hoje aqui também achei bonito, porque eu sempre vejo nas redes sociais, até registrar isso aqui que eu achei bacana, porque por mais que a gente tenha, talvez a gente tenha as ideias são diferentes, eu vejo sempre o Geraldo Passos do Divinews, até com um pouco assim de criatividade com a Adriana Ferreira, sempre questionando, né, Geraldo? Mas eu vejo que independente de partido, independente talvez você não concorda com uma coisa que ela não concorda, a amizade e o respeito tem que estar acima de tudo. Então achei bonito que os dois se abraçaram aqui hoje aqui, eu até tirei uma foto dos dois aqui. Parabéns para o Geraldo, parabéns para a Adriana, que é assim que tem que ser. Talvez a ideia não é a mesma, mas a questão do respeito tem que ter. E queria aqui também falar do Darli. O Darli já, a gente já conversou muito pelas redes sociais, pessoalmente. O Darli colocou aqui, o Darli ele é técnico ambiental, conhece, né? Eu infelizmente não tenho essa técnica ambiental que o Darli tem, mas eu tenho um amor pela cidade, principalmente pelo patrimônio da cidade. Talvez alguma coisa que eu faço, talvez para algumas pessoas, até para o Darli errado, mas é a forma de tentar acertar. Talvez é aquela, o meu jeito afoito de correr atrás, mas é muito por amor à cidade.
E pode ter certeza que essa área da nascente, a área ambiental, até tem muita gente que fala comigo, o Cleitinho fala muito, mas não resolve. O lado da Lagoa do Cidil, que eu até fui lá, já tem uma emenda parlamentar para trazer para a Lagoa do Cidil, para tratar e cuidar da Lagoa do Cidil. Né? Então depende do prefeito também querer essa emenda, né? Aproveitar essa emenda e fazer e melhorar a Lagoa do Cidil. Então não vem com esse papo que eu fico só gritando, falando, não, que atrás dessas gritarinhas minhas, eu corro atrás e tento solucionar os problemas. Então pode ter certeza, Ali, até o problema da Rua Lagoa da Prata, graças a Deus está resolvendo o problema da Rua da Lagoa da Prata. Sei que você foi um militante com isso aí, com a Maria José. Se não fosse vocês lutando, talvez até hoje não teria resolvido o problema da... Com certeza. Então eu sei da militância sua com a Maria José. E se graças a Deus hoje esse problema da Lagoa da Prata está resolvendo, é dedo seu, dedo da Maria José, e continua nessa militância aí, né? Outra coisa importante também, até ontem estive lá, Darli, foi lá na Dona Quita, lá tem uma nascente, o Bota Fora, né? Até conversei com a Maria das Graças e a Dona Fia. E eu sou preocupado também com o patrimônio de Divinópolis. Eu queria chamar a atenção do Ministério Público, né? Do meio ambiente, para estar tomando alguma atitude lá desse Bota Fora lá, que lá é um patrimônio da cidade, está totalmente esquecido, é outra nascente que precisa ser recuperada. Então, o vereador está aqui para fiscalizar, para cobrar. O vereador não tem o poder de obra. A obra vem do prefeito, né? Então, queria sentar com o secretário do meio ambiente, juntamente com o prefeito, para ver o que a gente pode fazer com essa nascente lá da Dona Quita, que é um patrimônio da cidade. Queria falar aqui também, até nessa questão desse assunto que eu estou aqui talvez eu tenha uma ideia, eu queria falar até do Robert Van, que está até me assistindo. Esses dias eu questionei o Robert Van, até me chamou para conversar, e é assim que a gente tem que... Eu estou aqui para ouvir, né? E sobre a CPI, o Robert Van falou que se precisar dele na questão da CPI, dá uma orientação jurídica para a gente, que é um militante também da Copasa. E queria falar aqui, ó, sobre a CPI, né? A gente está agarrado na CPI. Uma coisa importante, que eu vejo muita gente falando assim, que eu até falei aqui no início, aqui, o Cleitinho fala, mas quem pediu a CPI aqui? Essa força-tarefa do Ministério Público, há 3 semanas atrás eu estava lá no Ministério Público, sabe? Pedindo que o Ministério Público entrasse com uma força-tarefa com a Copasa. E graças a Deus o Ministério Público entrou. Então a parte que eu posso como vereador aqui, eu estou fazendo, que é fiscalizar e cobrar. A CPI aqui tem dedo meu, e a gente vai até o fim, né? O Ministério Público agora também com a força-tarefa, eu corri atrás. Então no meu poder legislativo aqui, eu estou correndo atrás. Eu não fico parado não. Eu grito, mas eu vou atrás de solução. Sabe? Então eu queria que o Ministério Público aqui também procurasse a SAI. Que a SAI tem muito dedo nisso aí. Sabe? Para mutar a Copasa. Até nas falas do Caboge aqui, a questão do contrato. A gente sabe que o contrato aqui, ele beneficia a Copasa. Que talvez a quebra de contato dessa, o município não tem condição de pagar o débito que fica para o município, não. Mas o município tem a obrigação de sentar com essa Copasa, Ministério Público, Carçai, e rever o contrato. Aqui, ó, a gente recebeu aqui, tem todos os vereadores. É, se eu não me engano, João Pinheiro. O prefeito até parece que fez um projeto para tirar a taxa de esgoto lá, né, para tirar a taxa que a população paga. Claro que a cidade de João Pinheiro, o contrato não é o mesmo de Divinópolis, não. A realidade lá é outra, a realidade aqui é outra. Mas o que vale do prefeito é a atitude do prefeito. Que eu acho que o prefeito da nossa cidade tem que ter atitude. Você pode ter certeza, galera, se você tomar uma atitude severa contra a Copasa aqui, não de quebra de contrato, não, mas pelo menos conseguir tirar essa taxa absurda que paga aí, que não tem tratamento nenhum, que todo mundo sabe que não tem tratamento. Ah, não, o judiciário falou que tem. O Estado falou que tem, que a Copasa está dentro da lei. Eu não acredito que, olhando pela prática aqui, até a CPI é para isso, é para mostrar que o contrato não está sendo cumprido. Que ela não está dentro da lei, não. Que ela, pelo contrário, está fora da lei. Né? Então a SAI precisa movimentar também. A SAI precisa entrar nessa. O Estado tem que acionar a SAI. Sabe? O que a gente quer aqui da Copasa? Que ela preste serviço para a população. Que ela preste serviço para a população. Então, pode ter certeza, Galileu, toma uma atitude igual essa do prefeito lá de João Pinheiro, você vai ter todo o total apoio dos vereadores. A questão aqui não é quebra de contrato, não. A questão aqui é para tirar essa taxa. Sabe que a Copasa presta o serviço para a população. Então, chegou no limite, ninguém aguenta isso aqui mais. Você pode ter certeza, Galileu, que depende de você. Se depender só dos vereadores aqui, mas depende de você também. Você vai ter todo o total apoio dos vereadores aqui da casa aqui. Então, vamos tomar atitude. Sabe? Que rever esse contrato aí. Esse contrato está errado. A CPI vai te mostrar isso. Então, o Ministério Público também, eu até vi uma entrevista do Ministério Público,
né, falando que vai rever toda essa força-tarefa e se tiver errado, vai pedir a suspensão dessa taxa de esgoto e que isso seja feito. Sabe, que pode ter certeza que isso é porque os vereadores vão apoiar. Sabe, prefeito, se fizer isso, vai apoiar. Então é unir. Sabe, unir os vereadores, o Ministério Público, o prefeito, a SAI, sabe, tomar uma atitude severa contra a Copasa. Quem manda aqui é o povo, não é a Copasa, não. E o contrato tem que ser beneficiado para a população, não para a Copasa. Então está na hora de tomar atitude. Então espero que o prefeito também tome atitude. Outra coisa importante também que eu queria falar aqui é sobre meu projeto de gestão compartilhada. Até falei aqui do Juliano, aqui do Pet Shop. A gente está viabilizando aqui o Caçomóvel para a cidade. Acredito que a gente já está começando a fazer o Caçomóvel. E eu acredito que até novembro, no máximo, início de novembro, o Caçomóvel já vai estar à disposição. A ideia do Caçomóvel é rodar a cidade de Divinópolis. Pelo menos uma vez no mês, ou em dois meses, ir no bairro e castrar os cachorros de rua. Principalmente cachorro de rua, né? Que precisa ser castrado. O que acontece com cachorro de rua? A quantidade de cachorro que está na rua. Né? E outra coisa importante também, cachorro faz sujeira, muitas vezes a rua está suja é por causa dos cachorros, que é muito cachorro, eles vão reproduzindo, então tem que caçar os cachorros. Então, isso também. Mas o cachorro mal serve para gato, para cachorro, e vamos rodar a cidade toda aí, vai no bairro, vai no Dona Rosa, vai no Jardim Norte, no Candelária, faz o cachorro móvel aqui no centro da cidade também, principalmente para caçar cachorro de rua. Tem que caçar cachorro de rua. Sabe? Se eu não tiver apoio da prefeitura, eu vou fazer sozinho. Sabe? Se a gente vai atrás da prefeitura, corre atrás e não resolve nada com a prefeitura. Então eu vou viabilizar isso com os empresários e corre atrás e faz o caçomóvel sozinho. Sem precisar da prefeitura. Se a prefeitura quiser entrar, será bem-vinda. Mas ficar com ninguém, com o fiscurais, sabe? Essa nojeira que não resolve nada. Joga para um, joga para outro, joga para um, joga para outro. Vou viabilizar com os empresários e vamos correr atrás desse caçomóvel aí. Precisamos cuidar dos cachorros da rua aqui, dos animais da rua aqui. Então, quero aqui já agradecer de antemão todos os empresários que estão acreditando nesse trabalho, acreditando na minha pessoa. Eu não vou decepcionar de forma alguma. Eu estou aqui para fazer o melhor para a minha cidade. E que eu puder, que eu faço. Eu falo, mas atrás eu venho com a solução. Se falar para mim que eu não trago solução, não, que o que eu mais trago aqui é a solução. Pena que algumas soluções da cidade eu não consigo executar, que depende do prefeito. Mas essa educação móvel com apoio da população, apoio dos empresários, eu tenho certeza que eu consigo executar. Sabe? Não vai precisar de prefeitura, não. Graças a Deus. Então eu queria aqui deixar para quem gosta de animais, que cuida dos animais, o caçomóvel móvel vai sair. Eu falei isso em campanha e estou cumprindo o que eu falei em campanha. Sabe? Porque eu escutei gente falando aqui que faz. Ah, político gosta de fazer, é falando político. Gosta de aparecer. Pois então que eu vou aparecer 4 anos aqui dentro dessa câmara aqui. Que o que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Sabe, só acordo todo dia 7 horas da manhã e quase todo dia eu estou parando 10 horas da noite. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Então, para essas pessoas que falam que aqui, que estão fazendo palanque político, que estão em campanha, está em campanha eleitoral. Então, eu já estou em campanha eleitoral. Porque eu vou trabalhar e vou ficar igual o carrapato aqui 24 horas por dia. Vou trabalhar 365 dias. Então, com essa hipocrisia de falar que a gente está em campanha eleitoral, eu não vou aceitar isso, não, porque eu estou trabalhando. Eu todo dia acordo para trabalhar para a cidade. Então pode falar, fala que eu estou em campanha eleitoral porque eu estou trabalhando, graças a Deus. Sabe, eu acordo cedo aqui, faço meu dever de vereador, de fiscalizador e legislador. Outra pauta importante que eu queria falar aqui, senhor presidente, meu tempo está acabando, mas é brincadeira o negócio da prefeitura, né? Ele não sancionou a lei que eu fiz aqui de lixeira para colocar nas ruas da cidade, né? É brincadeira um negócio desse. Então está fácil, então, prefeito. É para os empresários, é para os empresários colocar a lixeira na rua. Já que não sancionou o projeto, que a prefeitura coloca a lixeira na rua. Na Goiás, no 1º de junho, queria convidar quem está tomando conta da prefeitura lá no lugar do Galileu, né, que vai dar uma volta no 1º de junho, na Goiás, na Pernambuco, e olha a sujeira que está lá. Sabe? Quem ia viabilizar as lixeiras, os empresários. E aqui, ó, que bacana. A Sandra, empresária da empresa Sandra de Jovais, me ligou e falou que independente do projeto, vai botar uma lixeira na porta da loja dela. E vai doar a lixeira. Você vê a importância que os empresários têm com a cidade. Então não vem falar que esse projeto é ruim, que o projeto é ótimo. Sabe? Então, já que vocês não querem colocar lixeira na cidade, não querem deixar a gente colocar lixeira, coloca vocês aí. Tira o dinheiro e dá onde foi e coloca lixeira. Lixeira é barata. Agora, não sancionar um projeto desse é brincadeira. É brincadeira. Mas a prova está aqui. Os empresários estão me ligando e falam assim, ó, já que não pode, eu mesmo coloco, Leitinho. Então, hoje mesmo a Sandra me ligou falando que vai adotar uma lixeira lá. Então, sabe, ó, deixa eu trabalhar, dá sossego. Eu não tenho, eu faço as coisas aqui é para ajudar a cidade, não é para atrapalhar a cidade, não. Só vem com coisa boa para a cidade. Vocês nunca me viram aqui fazendo projeto para atrapalhar o povo.
Eu nunca legislei aqui em causa própria. Ok?
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra neste momento para o vereador Josafá.
Boa tarde, senhora presidenta. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Cumprimento aos novos edis na pessoa do Nego do Buritis e a todos vocês que nos visitam nessa tarde, sou Darli, nosso parceiro, sempre combativo, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala nesta tarde, senhora presidente, em nome de Deus. Primeiramente, já agradecendo ao Ricardo Moreira por nos ter recebido ontem no seu gabinete, e tratamos de vários assuntos, já saí de lá alegre, sabendo que o prefeito Galileu Teixeira Machado já está restabelecido, sua saúde, semana que vem vai estar despachando normalmente. E foi uma reunião muito proveitosa com o Ricardo Moreira, onde ele já me deu boa notícia para a região ali do Serra Verde, no tratante a avaliação dos imóveis, que por vez foi trocada no governo anterior, com a IMOP para a prefeitura. Dessa via ela está voltando para a prefeitura, a quadra do Serra Verde e a antiga escola Padre João Bruno, onde a gente quer fazer ali, é sonho da comunidade, é reaver aquele imóvel, em especial a quadra, que vai passar a ser comodata de 20 anos com a Associação de Moradores, onde nós pretendemos retomar as atividades, restaurar e fazer ali como era no passado. Aquela quadra já foi de comodata com a prefeitura, né? A prefeitura cedeu 20 anos e essa data não tinha vencido, e o prefeito anterior, a administração anterior, simplesmente transferiu esse imóvel para a IMOP para estar fazendo saldo para pagar dívidas, né? Eu quebrei meu retrovisor para não ficar olhando o governo anterior, para não perder o foco nos trabalhos que nós temos que estar fazendo nesse atual governo, que é uma árdua missão, né, vereador Edson Souza? Então, nós estamos empenhados em estar ajudando esse atual governo, sabemos das suas deficiências, mas somos parceiros e está tentando ajudar. Senhor presidente, falarei também nessa tarde do mérito empresarial, que eu estarei com a honra de estar entregando a Vantuí, o Vantu, da papelaria Candidez, parceiro, começou humilde, hoje é dono de duas grandes lojas, e continua naquela mesma humildade. A turma vem com ele junto, trabalhando. Vantu merece essa homenagem. E encerro minha fala na tarde de hoje, cumprimentando o meu amigo empresário Vantuí, o Vantu, da papelaria Candidez.
Parabenizo as palavras do nosso vereador Josafá e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente desta casa, Josafá.
Agradeço a primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução do trabalho. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, alunos do Colégio Roberto Carneiro, na pessoa do Marcelo, cumprimento a todos os nossos cidadãos, sejam bem-vindos à nossa casa, sim, cumprimento também os profissionais da imprensa, servidores, assessores, população de Divinópolis, que acompanha o nosso trabalho ao vivo pela TV Candidez, as imagens geradas pela TV Câmara. A você eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Assim também, o nosso abraço aos nossos internautas que acompanham nosso trabalho em tempo real online, pela internet, pela Net Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu quero abraçar a nossa telespectadora, cidadã Maria Nilza, está nos acompanhando agora e pediu que nós cumprimentássemos aqui a eterna professora Irene Silva, que hoje completa 90 anos de idade, não é? Um abraço à eterna professora Irene Silva e o faço na pessoa da Maria Nilza e de toda a população de Divinópolis, essa professora notável e que realmente muito contribuiu para o magistério aqui em nossa cidade. Ela é que é irmã da saudosa Marta Eugênia, que foi diretora também do Colégio Frei Orlando. Portanto, o nosso abraço, nosso cumprimento à eterna professora Irene Silva, que hoje completa 90 anos de idade. Um abraço ao Darlin Salvador, que foi nosso tribuno na reunião de hoje, trazendo pontuações importantes a respeito do meio ambiente. É uma bandeira que o Darlin Salvador já ostenta durante muitos anos, tem se notabilizado por um ferrenho defensor do meio ambiente, uma pessoa inteligente, tão propositiva, construtiva, evolutiva, por isso tem nosso respeito, não só na questão ambiental, na questão da saúde pública, onde ele tem propriedade, tem conhecimento, tem participação, tem magistério, também nessa bandeira importante para a nossa sociedade, e é uma pessoa imprescindível para a sociedade divinopolitana. Parabéns, Darlin, pela sua participação, conta sempre com o apoio e o trabalho deste vereador. Ontem à noite eu estive no bairro Icaraí, reunido com os moradores da rua Vera Cruz e também da rua Liberdade, anunciando a pavimentação poliédrica. Estamos garantindo, assegurando 2 quarteirões de calçamento, uma reivindicação antiga dos moradores da rua Bela Vista, ali no bairro Icaraí, digo, na rua Vera Cruz, não é? Quando o Devani, a Fernanda e vários outros moradores nos procuraram, dizendo que em tempo de chuva é impraticável, a rua fica intransitável, e sempre foi assim, repetidamente, um transtorno absurdo para os moradores da rua Vera Cruz. E ontem nós estivemos lá acompanhados dos representantes da prefeitura anunciando a pavimentação poliédrica de 2 quarteirões de calçamento que vai fazer a ligação, a interligação com as ruas que já são pavimentadas, uma importante melhoria reivindicada há muitos anos por esses moradores, não é? Esse recurso foi garantido através de uma emenda parlamentar que nós conseguimos na gestão que fizemos com o senhor deputado estadual Leandro Genaro, a quem também quero cumprimentar e agradecer em nome do povo de Divinópolis. Muito obrigado ao deputado estadual Leandro Genaro por destinar aproximadamente R$180 mil para essa obra completa de pavimentação, não só da rua Vera Cruz, como também da rua Santa Bárbara, no bairro Maria Helena. Essas obras serão iniciadas agora nos próximos dias, tão logo o processo licitatório seja finalizado. Então, portanto, uma boa notícia aí para os moradores da rua Vera Cruz, no bairro Icaraí, também da rua Santa Bárbara, no bairro Maria Helena, e o nosso muito obrigado ao deputado estadual Leandro Genaro. Senhor presidente, senhores vereadores, amanhã, sexta-feira, às 19 horas aqui nesse plenário, faremos realizar uma assembleia, uma reunião com os profissionais que trabalham no camelódromo aqui em Divinópolis. Aquelas denúncias que apresentei, que nos foram encaminhadas através de um documento, serão tratadas amanhã, nesta reunião que será rápida, das 7 às 8 da noite, como queiram, das 19 às 20 horas, os profissionais, os trabalhadores que eu os respeito, conheço a sua história, conheço a sua contribuição para Divinópolis ao longo dos anos, são pessoas, na sua grande maioria, pessoas do bem, pais de família, que trabalham com dignidade, que prestam um importante serviço para Divinópolis, mas tem alguns excessos, tem algumas irregularidades, algumas ilicitudes que precisamos combater para que o trabalho funcione melhor para todos, para os próprios trabalhadores e também para a população de Divinópolis. Então amanhã, às 19 horas, 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara, com a presença dos 17 vereadores que já foram convidados e também dos representantes da Prefeitura e outras autoridades, vamos discutir a questão do camelódromo, especialmente das denúncias que nos foram apresentadas. Senhor presidente, eu quero também falar a respeito do trabalho liderado por esta casa, pelos 17 vereadores, quase na sua totalidade, não é? praticamente os 17 vereadores. Essa questão que envolve a Copasa, quando essa casa se manifestou e se posicionou de uma forma incisiva, definitiva, terminativa, porque a situação, conforme eu já disse, passou de todos os limites, superou todos os limites. Eu disse também que Divinópolis foi historicamente muito generosa com a Copasa. E, infelizmente, essa contrapartida não ocorreu. Pelo contrário, o que se tem é muito desrespeito, um desrespeito reiterado que nós combatemos veementemente. E agora com essa CPI que foi instaurada, com o trabalho dos vereadores, quase a totalidade, não é? Não é a bandeira de um vereador só, é uma instituição, é a Câmara, é o Poder Legislativo que tem se posicionado com provocação que se seguiu da própria comunidade. Aqui eu quero cumprimentar a cada divinopolitano que se manifestou pelas redes sociais, pela mídia, pela imprensa, provocando os vereadores. O trabalho está dando certo. E aí, como reflexo disso, como consequência desse trabalho dessa casa, porque quando essa casa se manifesta com a sua altivez, com a sua austeridade e com o seu ofício regimental e constitucional, a coisa repercute e reverberou tanto que o próprio Ministério Público agora também está fazendo coro com essa casa. E o Ministério Público fez ontem uma importante reunião. Aqui eu quero cumprimentar na pessoa do brilhante promotor Leandro Willi, que é responsável pelas questões ambientais de toda a nossa região, que bravamente se posicionaram também. Esperamos que nos próximos dias tenhamos informações mais concretas de responsabilizações que devem se seguir. Que não podemos aceitar com passividade uma situação de desrespeito, eu volto a dizer, que essa empresa tem praticado contra essa cidade ao longo dos anos. Desde 1972, né? 1972, quando o então prefeito Antônio Martins Guimarães, na época ainda Comag, iniciou essa composição com a Copasa, então Comag, e se repetiu com todos os prefeitos que se seguiram, até com o prefeito atual. Mas, infelizmente, chegou um ponto que os pactos não são cumpridos, o contrato não é obedecido, repetidamente a água tem faltado em muitos bairros e isso não podemos aceitar mais. Portanto, chegou no limite e creio que agora essa casa e a população de Divinópolis e o Poder Executivo também vai se manifestar de uma forma definitiva para resolver esse problema que tem trazido tanta angústia para tanta gente. Senhor presidente, senhores vereadores, conversava ontem com um importante integrante do primeiro escalão deste governo atual, do governo Galileu Teixeira Machado, e essa pessoa me confidenciava que já está em estudos finais alguns projetos importantes que vão trazer enorme polêmica e que estão marcados por a complexidade e que vão suscitar uma discussão muito grande com toda a comunidade, mas que são necessários. É com relação à revisão da planta de valores do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Essa revisão que é determinada pelo Código, pelo Plano Diretor, pelo menos a cada 4 anos, e eu peço mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. A cada 4 anos, de acordo com o Plano Diretor, essa revisão da planta de valores, o IPTU, tem que acontecer. Mas, ao contrário disto, nem a atualização, nem a revisão da planta de valores do IPTU não acontece desde a década de 90. Há uma completa desatualização dos cálculos, dos valores venais e dos impostos que incidem sobre as propriedades aqui em Divinópolis. Há necessidade, nessa atualização, que se faça uso do geoprocessamento e também do levantamento da aerofotogrametria, que foi um trabalho já pago, contratado pela Prefeitura de Divinópolis, para descobrir e ver realmente as distorções, fazer as correções que são necessárias. E a gente vai estar muito atento a isso aí, porque aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que têm direito à cota básica, esse direito que foi garantido pela lei complementar, é mantido, será preservado. Agora, a justiça social se faz em nome daquelas pessoas que têm tantos imóveis,
que fazem especulação imobiliária, não é? Que contribuem muito pouco com a cidade. É por isso que hoje a prefeitura não tem condições, não tem capacidade de investimento, até nas obras mais simples, ações e serviços, nas obras elementares, nas obras triviais, porque a receita municipal praticamente é para pagar a folha de pagamento. Então, é um projeto importante que vamos estar discutindo, como também vamos discutir um outro projeto que será encaminhado para essa casa, que vai também trazer muita discussão, que é a reforma administrativa que estamos aguardando para os próximos dias. Vamos estudar, discutir e, sobretudo, procurar e merecer a população, a participação da população de Divinópolis. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência, dizer que nós estamos sempre à disposição com as portas abertas para trabalhar para a cidade. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil, líder do PROS, Marcos Vinícius, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a apresentação do relatório da vereadora Janete, presidente da Comissão de Educação, onde ela apresentou o ofício de número 196/2017, assunto Plano de Atendimento Escolar. Colegas vereadores, quero aqui dar um exemplo da escola Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações. Essa escola que, no passado, existia as séries iniciais e que o Estado, de uma forma gradativamente, foi acabando com as séries iniciais e hoje a escola Antônio da Costa Pereira não tem mais séries iniciais. A criança morador do bairro Nações, para estudar, ela tem que sair do bairro e procurar escola em outros bairros. Então esse é o medo, esse era o medo da comunidade do bairro Interlagos, dos professores do Lauro Epifânio, dos pais de alunos do Lauro Epifânio. Porque da forma que foi feito com a escola Antônio da Costa Pereira, é muito parecida da forma que estava acontecendo com a escola estadual Lauro Epifânio. A escola Lauro Epifânio, que no ano de 2016, tinha 100 vagas para as nossas crianças. E passou para o ano de 2017, reduzindo para 50 vagas. Então, esse documento que chegou hoje, onde a Janete da Comissão de Educação leu, fala que a superintendência atendeu 55 crianças. Está atendendo 55 crianças no primeiro ano da série iniciais, no Lauro Epifânio. Mas não fala que ficou 39 crianças na lista de espera. Então foram 39 crianças que largou uma escola próximo de casa e foi para o centro da cidade, foi para o Planalto, foi para o Tietê, Niterói, né? Então, quando esse documento chegou, igual eu falei, dia 28 de agosto, e essas movimentações estão acontecendo desde o ano passado, onde a comunidade se uniu, a gente está buscando respostas e fazendo perguntas e não estávamos tendo respostas, né? E chegou hoje. E eu fiquei até um pouco assim, onde eu, atentamente ouvindo, que disseram que são denúncias mentirosas. Mas são denúncias de pais que tem uma escola do lado e está mandando filhos estudar longe. Crianças de 6 anos, que estão tendo que sair do bairro onde moram, onde tem uma escola respeitada, uma escola onde todas as crianças ali, são raras as que não querem estudar, continuar os estudos no Lauro Epifânio. Então, são denúncias também de professores que trabalham ali. Né? Então, aqui nós fazemos um trabalho sério, né? E nós vamos continuar acompanhando essa
demanda do Lauro Epifânio. Porque o que é mais fácil, senhores? Deslocar um jovem de 16, 17 anos para ele estudar um pouco mais longe, pegar ônibus, ou uma criança de 6 anos, pôr uma criança de 6 anos num ônibus para estudar longe de casa, sendo que tem a escola lá no bairro. E como nós fizemos um estudo, as 50 vagas que hoje a gente comemora ainda, porque como os boatos e o medo e a preocupação da população era que ia acabar, e eu vou guardar esse documento onde fala que não vai mexer, vai continuar 50 vagas, né? Mas, pelos estudos que nós fizemos, e nós ligamos ainda essa semana na escola Laura Epifânio, e já existe, além das 50 inscrições, já existe mais 25 crianças pedindo vaga no Laura Epifânio. Então, esse é o nosso pedido. Nós que já provocamos a Comissão de Educação para que a superintendência possa responder algumas perguntas, né? E que uma dessas perguntas é essa. Essas 25 crianças que estão além das 50, quem que vai bancar o transporte? O município? O Estado vai dar transporte de tirar ela perto da casa dela para estudar longe? Então, nós já provocamos a Comissão de Educação e, enquanto eu, vereador, eu vou acompanhar passo a passo, todos os dias, a realidade da Escola Estadual Lauro Epifânio. Senhor presidente, sem mais, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil César Tarzan pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos e, dando sequência em nossa reunião, passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde carinhoso e alegre. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aqui esse sacerdote social, Dali, uma pessoa que dedica uma grande parte da sua vida com o lazer de buscar justiça. O Dali, onde que ele estiver, vocês podem reparar daqui para frente. Tem um profeta gritando, tem um profeta denunciando e apontando o erro e a solução do erro. Dali, quero aqui publicamente renovar o respeito que eu tenho pelo seu professor. Na minha vida pública, eu sempre tentei ser honesto, não com os outros, mas primeiramente comigo, vereador Nonato, embaixador da fé nessa casa. Tentei ser honesto comigo, na minha consciência, nos acordos, nos compromissos, nas propostas. Nunca dar o meu direito para o outro. Está sempre vigilante. E a minha vida pública foi, e será pautado por dois pilares, o da urbanidade e da respeitabilidade. E eu estou preso, vereador Zé Luiz, no artigo 37 da Constituição. Eu não faço nada que eu possa ver que agride aqueles princípios da Constituição. São simples. Só você ver, foi agredido, está errado.
Mas aqui eu quero falar hoje, senhores vereadores e vereadora Janete, um fato que ocorreu sério nessa casa e nós já procuramos o departamento jurídico para ver a posição. A priori, tem uma tendência jurídica dessa casa de vetar a proposta do senhor prefeito. É com dor no coração que eu faço isso. Mas um projeto, senhores vereadores, ele só pode ser vetado, não porque o prefeito quer, um presidente da república quer, um governador queira. Ele só pode ser votado quando ele tem quatro facetas, eterno presidente Caboj. Quando ele agride a Constituição, no seu artigo 37, ou quando ele agride politicamente contra o interesse público. Se não tiver essas duas estruturas, prefeito, governador e presidente da república não pode vetar projeto. Ele não pode vetar um projeto porque é do sargento Elton. Ele pode vetar um projeto do vereador Renato se agredir os dois pressupostos jurídicos. O vereador sargento Elton, ele faz um projeto de lei onde os imóveis abandonados terão 60 dias para arrumar uma segurança jurídica. Um projeto que teve 100% de aprovação dessa casa. Um bom projeto. O prefeito vai e veta. Onde está o lado errado e o lado inconstitucional dessa lei? O vereador Cleitinho faz um projeto de lei onde a questão das lixeiras e de Vinópolis está fética, está suja. O prefeito veta o projeto. Onde está o princípio da ilegalidade, da moralidade, da transparência, da solidariedade e contra o interesse público? Será que o Cleitinho está fazendo uma lixeira para colocar político lá dentro? Que se for colocar, tudo bem. Tem que vetar. Mas o Cleitinho está fazendo a lixeira é para recolher o lixo. Ora, aí eu faço um projeto de lei onde a Constituição já fala que 5% você tem participação popular. Onde as pessoas, sábado e domingo, podem entrar na rede social e participar da sociedade. O princípio constitucional da legalidade, da moralidade, da transparência, da publicidade, o prefeito Galileu vai e veta. Vai e veta esse projeto. O povo de Vinópolis, eu fiquei duas reuniões caladas sem falar, para ver até que ponto ia isso. Se era uma brincadeira. Porque está acontecendo tanta brincadeira que eu não sei mais nada. É tanta coisa errada que está acontecendo que eu não estou entendendo. Vereador Zé Luiz, o prefeito Galileu vetou um projeto de transparência pública que foi aprovado por 100% dos membros dessa casa. E agora é o inverso. Porque o veto tem que ter a maioria absoluta. Ou seja, é 9 votos. Se tiver 12 vereadores no plenário, tem que ter 9. Aí eu pergunto, eu que votei no voto no projeto do Cleitinho e sargento Elton, eu tenho que ser coerente. Eu vou votar contra o prefeito. Vou votar para mostrar coerência. Ora, se eu votei no projeto do Cleitinho, do sargento Elton, que era um bom projeto, eu não vi nada, eu tenho que votar. Mas qual que é o X da questão, vereador Roger? Qual que é o X da questão para o Agrão Doce que está atrás disso? Forças invisíveis está querendo colocar o departamento jurídico dessa casa de joelho. Ora, se o procurador, a procuradora e o controlador dessa casa, as comissões temáticas, falaram que todos os projetos estavam aptos, vozes sem face, fala para o prefeito, veta. Veta. Está aí agora. Nós vamos fazer um teste. Eu vi um vereador falar que isso é o laboratório da base do prefeito. Ora, gente, que ponto nós chegamos? Nós temos que ser base do prefeito, aquilo que é bom para a cidade, aquilo que avança. Não essas coisas menores. Um projeto que eu faço de democratização, onde qualquer servidor pode entrar na internet, manifestar, criar um projeto de lei popular. O que é que o povo está com medo? Está com medo o povo? Não precisa ter medo, porque o postulado maior da utopia democrática fala que todo poder emana do povo. O povo é o senhor, o povo é a voz da história. Eu quero ver, está aqui, os projetos já tiraram a falta todas, e quero ver quem vai votar contra. O que é que mudou de lá para cá? Qual que vai ser a coerência dessa casa? E que será se é a verdade das forças visíveis que quer a vez criticar? Prefeito Galileu, retira este projeto o mais rápido possível, porque o senhor vai tomar uma goleada aqui nessa casa. O senhor vai tomar uma goleada histórica. E aqui eu quero alertar todos os senhores para que não possa fazer dúvida. A coisa que está tão difícil, que é o projeto que eles me procuraram ontem, e quero fazer um apelo aqui a todos os vereadores e todos os secretários. Eu sei da minha responsabilidade. Não me procure e não me impressione. Não me procure e não me impressione. Eu não estou acima do regimento e nem abaixo do regimento. E ninguém aqui está. E passo aqui, vereador Sargento El, para vocês verem que mandaram o projeto de lei complementar 002 e eles pediram para mim liberar esse projeto. Eu não vou aceitar pressão. E o projeto de lei complementar 002, sabe que hoje foi aprovado e protocolado nessa casa, vereador Josafá? Às 18 horas e 6 minutos. Isso tudo aqui é prova material. Tudo prova material. E o que eles estão fazendo com o Galileu é tanta covardia, Geraldo do Divinius. Porque a lei complementar, ela mexe no estatuto, e no estatuto não pode ter regime de urgência. No estatuto, presidente Caboja, não pode ter regime de urgência. E aceita, defere, julga, encaminha, prova. Estou aguardando, estou espiando. Mais 2 minutos?
Passei mais 2 minutos.
E estou espiando. Está aqui o protocolo. Depois eles correm atrás e retiro o protocolo e não vou fazer isso. Gente, toma cuidado. Toma cuidado, aí. Estão brincando com as coisas. Hoje eu tive que falar com a secretária. Ah, mas o que o fulano de tal falou? Manda esse cara estudar mais. É o 059 que o prefeito não veta, tem que ser sancionado. Está no Ministério Público agora, que vai ter uma devasta nessa casa. Gente, vocês estão brincando com as coisas. Vereador Caboja, olha o som B. Foi protocolado 18-6. Eu tenho a prova material aqui, despacho, encaminhamento. A prestação de conta do vereador, do ex-prefeito Vladimir, eu era relator, eu estou com um relatório lá, que um vereador assinou e eu como relator eu não assinei. Gente, esse país está mudando. O governador ontem tomou 45 anos de cadeia. Olha, vão ter mais respeito à lei. Se não gosta de mim, tudo bem. Mas vamos ter a frieza do regimento e da lei orgânica. E aproveito para esclarecer que na próxima terça-feira não estarei nessa casa, porque vou no Tribunal de Contas do Estado levar uma representação que eu estou terminando e devo terminar amanhã. Uma representação bem fundada, bem fundamentada, baseado na Constituição e com cópia para o Ministério Público. Então, terça-feira, nós...
Gostaria de solicitar do nobre vereador presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa usar da palavra.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar, nesta tarde de hoje, o tribuno Darli Salvador, que fez o uso da fala, veio falar sobre meio ambiente, veio representando aqui a ONG ANBV, Associação Nascente Bela Vista, e fez com muita propriedade. Quero parabenizar o tribuno por ter usado do espaço democrático da nossa casa, uma vez que veio abordar assuntos de grande interesse dos divinopolitanos. Quero aqui, senhor presidente, na fala do nobre tribuno Darli Salvador, ele fez algumas citações. Falou da nascente do Bela Vista, falou sobre bota fora, jogada em cima da nascente, mencionou na sua fala que não existe mais reuniões do CODEMA na nossa cidade. Disse também em sua fala que Divinópolis não tem um mapa das áreas que deveriam ser preservadas. Falou do descaso com a Lagoa do Cidil. Dentre todos os seus assuntos usados na tribuna, todos importantes. E aí eu queria emitir alguns comentários, senhor presidente. Queria emitir alguns comentários, porque a gente vê discutir vários assuntos na nossa casa, mas infelizmente às vezes fica só aqui na fala. Eu queria perguntar, queria me dirigir ao Darli Salvador, uma pessoa que tem a minha admiração, um homem sério, correto, que corre para melhorar o funcionamento da nossa cidade. Queria aqui falar, Darli, estas, além de serem obrigações de cada cidadão, que é de proteger não só a nascente do Bela Vista, mas várias outras nascentes que são afluentes do Rio Itapecerica, do Rio Pará, será que não teria que ser a primeira obrigação da empresa Copasa? Proteção das nascentes? A Copasa, que é a empresa que usa, que vende para nós o serviço da água, do esgotamento sanitário, é a empresa que menos preocupa com a proteção das nascentes, com a preservação ambiental. Isso, além de ser obrigação de cada um de nós, cidadãos, teria que ser obrigação da empresa que ora usa da água para nos vender, do esgoto que é captado de todas as casas dos cidadãos. E nós não estamos vendo a empresa Copasa fazer isso. Eu fico aqui muito envergonhado em ver uns cidadãos, ou em ver alguns cidadãos, preocupado com a nossa cidade, preocupado com o meio ambiente, preocupado com as nascentes, com proteção de nascentes, como da nascente que forma a Lagoa do Cidil. Porque para se formar uma lagoa do tamanho da Lagoa do Cidil, tem que ter uma nascente ali, senão a lagoa não existiria. Eu sou capaz de ver e mostrar aqui para a população de Divinopolitana que daqui a uns dias nós vamos ver casa bem do lado da lagoa. Eles não estão preocupados com o meio ambiente, não estão preocupados com a seca, não estão preocupados com a falta d'água. E isso é no país inteiro. Falta água no país inteiro. Prosseguindo, senhor presidente, eu quero mencionar aqui, primeira obrigação da empresa Copasa teria que ser proteção das nascentes. A segunda, cuidado com os lugares onde brotam ou nascem esse líquido precioso que é a água. O lugar que brota a água, o lugar que nasce a água, todas as nascentes teriam que ser a primeira preocupação da empresa Copasa. Porque se não existe água, a Copasa vai sobreviver de quê? Ela vai viver de quê? Primeiro, se não tiver água, ela não vai ter serviço, ela não vai ter onde tirar o seu sustento, o seu dinheiro. Cadê os programas de proteção e preservação das nossas nascentes do Rio Itapecerica, do Rio Pará e todos os seus afluentes? Eu quero aqui exemplificar. Se nós sairmos aqui, quem conhece bem a estrada que liga lá na comunidade de Buritis, que passa pela minha comunidade, Córrego do Paião, e vai até a comunidade do vereador Negro do Buriti, você fica com vontade de chorar. Você saindo aqui sentido a Buritis, primeiro você vai encontrar, depois do Ribeirão Córrego do Paião, que é a minha comunidade, que era um ribeirão onde nós nadávamos nele, era praticamente um rio, e hoje tem um cano d'água correndo. Ele ainda corre um cano d'água. Você anda mais um pouquinho, tem o Ribeirão Boa Vista ou o Ribeirão São Paulo. Também tem um pouquinho de água a mais. Mas aí você começa. Você chega perto, lá, do Brás Cornélio, próximo ao Zinho do Zé Diniz, nós temos uma nascente que secou. Você sobe mais um pouquinho, você chega perto do terreno do Zé do Nazar, do saudoso Leonídio, tem outra nascente que secou. Essa é a comunidade Boa Vista. Você anda mais um pouquinho na mesma estrada, você chega perto do terreno do Mané Diniz, do meu sogro Carlota, ex-saudoso sogro Carlota, lá também tem uma nascente que secou. Você anda mais um pouquinho, você chega perto do Gés da Cleusa, lá próximo ao terreno do Vantuca Caçamba, tem mais uma nascente que secou. E aí você caminha, chegando ao Buriti, lá no terreno do Vani, do Alvino, tem mais uma nascente que secou. Só que eu contei umas seis. Daqui no Buriti tem, daqui do centro no Buriti, deve ter uns 14, 15 quilômetros. Secou seis nascentes, que eram afluentes do rio, do córrego Ribeirão Boa Vista, que era afluente do córrego do Paiol, que mantém o rio Itapecerica com suas águas correndo. Ontem eu vi uma reportagem do Rio São Francisco, em um determinado local, onde era uma barragem, praticamente está seco. O Rio São Francisco, um dos maiores rios, chamado como Velho Chico. E parece que não tem ninguém preocupado. Essa empresa que nós chamamos de Copasa, para mim não passa de uma famigerada empresa, que não respeita ninguém, não tem respeito por ninguém, nunca preocupou em cuidar dessas nascentes. Ou de orientar quem está lá na zona rural, que tem uma vaquinha de leite, como é que ele faz a proteção da sua nascente para ter água no terreno, para tratar do gado, para beber, para que chegue aqui na cidade para que nós podemos usar, ou para que nós possamos usar. Continuando, senhor presidente, eu quero ir mais longe. Presta atenção, cidadão. Presta atenção no que o vereador Adair Otaviano vai falar. Olhando o site da Copasa, eu levantei que a Copasa foi premiada. Ela ganhou um prêmio concedido pelo jornal Valor Econômico, lá do estado de São Paulo. Ela ficou entre as mil empresas, lançamento da 17ª edição do anuário Prêmio Valor Mil. São as mil empresas mais bem classificadas do país. Prêmio Valor Mil. Enquanto a empresa cresce, os divinopolitanos padecem. Isso é uma vergonha. E aí, eu queria mostrar aqui, vou ler um trechozinho do prêmio que ela ganhou e por que que ela ganhou esse prêmio. Copasa recebe prêmio de melhor empresa de saneamento do país. Está no site da Copasa, para qualquer um cidadão que queira ver. A Copasa recebeu o prêmio de melhor empresa do setor de água e saneamento, concedido pelo jornal Valor Econômico. A solenidade de premiação ocorreu em São Paulo, durante o lançamento da 17ª edição do Anuário Valor Mil, publicação que apresenta as 1000 maiores empresas brasileiras. Durante o evento, foram premiadas as 25 empresas que se destacaram em seus setores de atuação em 2016. As análises para definição do ranking foram feitas em parceria com a Serasa Experian e com o Centro de Estudos e Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Os critérios, é aí que eu quero que preste atenção, cidadão, os critérios utilizados para o estudo do balanço da receita líquida. Mais dois minutos, senhor presidente. Crescimento sustentável, margem de atividade, giro ativo, margem EBITDA, rentabilidade, liquidez corrente e cobertura de juros. Olha só, cidadão, por que que a Copasa foi premiada? Ela não foi premiada por oferecer o melhor serviço de esgotamento sanitário, porque é uma das empresas que mais cresceu no país. Então, na realidade, continuando, eu quero aqui fazer mais uma colocação na mesma matéria. Balanço positivo. Balanço positivo da Copasa. Todas essas estações foram determinadas para a retomada do equilíbrio financeiro da Copasa. O balanço divulgado em março de 2017, referente ao ano 2016, mostrou que a Copasa fechou o exercício de 2016 com lucro líquido de 434,2 milhões, contra um prejuízo de 11,6 milhões observado em 2015. A receita líquida de água e esgoto atingiu 3,6 bilhões em 2016. Um aumento de 15,9% em relação ao ano anterior. As despesas, por sua vez, apresentaram queda de 2,1% no exercício. A geração de caixa operacional EBITDA ajustado alcançou 1,4 bilhão em 2016, com um crescimento de 35,2% com relação a 2015. Dívida líquida foi reduzida em 236 milhões, atingindo em 2016 o menor valor registrado desde o encerramento do exercício 2013. Fica aqui, cidadão, enquanto os divinopolitanos padecem a falta de água, o pagamento da taxa de esgoto sem existir esgoto tratado, a Copasa está sendo reconhecida como uma das 1000 empresas que mais cresceu no país. Mas é por isso que ela está crescendo. É porque está pagando, recebendo um serviço que o cidadão está pagando, mas não está prestando serviço. Muito obrigado, senhor presidente, pela exceção da palavra.
Cumprimento o nobre Agil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores inscritos para pronunciar, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na ordem do dia.
Não havendo projetos na ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Ademir, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Pereira Duarte.
Questão justa, senhor presidente.
Fazendo uma correção, Hamilton Pereira Duarte. Pedido do vereador Edson Souza, questão de ordem.
Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que seja nos enviado com toda fidelidade a nossa fala na tribuna de hoje, os 12 minutos que nós usamos a fala como vereador. Essa fala, senhor presidente, será muito importante, porque as denúncias que eu fiz são sérias. Envolve direito administrativo, direito público, envolve a lei maior, que é o crime de responsabilidade dos gestores, pessoa, o artigo do direito civil, ninguém se escusa de conhecer a lei, principalmente são agredidos o sentimento, a lei orgânica, o rito da casa. Então, para que eu precise de uma prova, de uma peça que eu estou fundamentando, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência liberasse para mim, com anexo, com despacho, a nossa fala gravada em vídeo nessa tarde. Obrigado.
Pode ficar tranquilo, vereador. Vai ter a fala na íntegra da forma que Vossa Excelência pronunciou. Não havendo mais assuntos a tratar nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, cidadãos que nos visitam, imprensa, e em nome de Deus encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.